Proteção Civil, que se faz acompanhar do Sr. General Arnaldo Silva. Arnaldo Cruz, perdão. Peço desculpa, Sr. General. E pelo Sr. Comandante Gil Martins. Para uma exposição inicial, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Peço-lhe apenas um compasso breve para a instalação definitiva do equipamento.
Quem esperou tantos meses pela sala da sessões?
Sr. Presidente. Fazer interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, porque se trata da audição do Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, na sequência de um requerimento aprovado na Comissão de Assuntos Económicos, e penso que é do nosso regimento que a primeira intervenção seja do partido que fez esse requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, Sr. Comandante. Sr. Secretário de Estado, bem-vindo a esta comissão, que é com todo o gosto que o recebemos na sequência do requerimento aprovado no dia 2 de abril e damos o nosso, as nossas felicitações pelo facto de ter dado a sua anuência ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para vir aqui à Assembleia nesta altura, calma, em que não temos o calor de março, não temos as chuvas torrenciais, portanto, é uma altura, se calhar, ótima para fazermos serenamente um balanço daquilo que tem sido a atividade da proteção civil em Portugal. Eu queria apenas referir aqui dois ou três números para nos situarmos, que durante o primeiro trimestre, ou mais precisamente do dia 1 de janeiro a 15 de março, o número de ocorrências registadas em 2008 foi de 2.039, em 2009 foi de 1.448. Quando vamos à área ardida, temos nesse mesmo período, em 2008, 2.268 hectares e em 2009, 2.138, o que poderíamos dizer praticamente a mesma área ardida. Tivemos 1.200 incêndios em 17 dias. Tivemos o fogo no Gerês, que destruiu mais de 400 hectares. Enfim, poderia ter aqui uma lista enorme e fastidiosa, que não é esse o nosso objetivo. Queria apenas recordar que o Governo, em 2007, procedeu a um inventário dos meios que as corporações detinham e chegou à conclusão que, afinal, havia meios suficientes. Foi essa a ideia que passou para a opinião pública. E que a razão da falta de eficácia tinha a ver apenas com o facto dos meios se encontrarem mal distribuídos. O Governo teve a oportunidade de os distribuir melhor, teve a oportunidade de corrigir os eventuais erros que detectou e, portanto, esperávamos, em 2009, uma eficácia e uma eficiência que, de facto, não se verificou, com muita pena de todos nós e que lamentamos. O Sr. Secretário de Estado, recentemente, dia 28 de março, também prometeu uma reformulação da Escola Nacional de Bombeiros. Gostaríamos que nos explicasse qual é o ponto de situação dessa reformulação e também uma apresentação daquilo que se passa com a formação dos bombeiros. Gostaria também, Sr. Secretário de Estado, que nos dissesse algo sobre o que é que pensa, o que é que está programado relativamente ao reequipamento dos bombeiros, uma vez que o seu parque de equipamento se encontra em mau estado. É a nossa opinião. Relativamente aos incêndios, recordava uma afirmação do Sr. Ministro da Agricultura, que teve a ousadia de dizer que os incêndios podem ter mão humana. Isto aconteceu só em 2009? Não são os mesmos humanos que habitam nessa região de Portugal? Neste Portugal, não são os mesmos? Temos de dar formação aos cidadãos para... Se temos que a dar, temos que dar, demos. O Governo cria meios para ser dada essa formação. Há razões, e o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil tem dificuldades acrescidas devido à política do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura não tomou medidas no sentido... Quer ter a palavra, Sr. Deputado? O Sr. Ministro da Agricultura, Dr. Jaime Silva, tem tido uma política desastrosa no que se refere à política florestal. Aliás, em toda a política da agricultura, somos todos conhecedores disso. Mas no que se refere à reflorestação das áreas ardidas, não está praticamente nada feito por falta de apoio do Ministério da Agricultura. Constatamos também um abandono dos campos por falta de rentabilidade de uso, devido a esta política deste Ministro da Agricultura. O cadastro está aprovado, está agendado, mas nada feito. E aproveitava para recordar uma coisa que todos sabemos, mas apenas para recordar, que um mandato normalmente é de 4 anos. Portanto, poderíamos dizer que nesta altura teria terminado tudo o que fosse o programa do Governo que é expectável que dure apenas 4 anos. Sr. Secretário de Estado, relativamente a meios na cidade, também tivemos um caso em Braga, num incêndio na cidade que teve de ser combatido por bombeiros da Mars, porque todos os bombeiros de Braga estavam com todo o efetivo em Pedralva. É natural que os meios vão para onde as situações são necessárias, mas também é natural que haja recursos mínimos. Isto, como sabe, este atraso provocou provocou prejuízos que poderiam ser evitáveis. Tivemos também recentemente, há cerca de uma semana, um incêndio na Portela de Sacavém, em que foi necessária uma escada, e é conhecida a característica da Portela de Sacavém, de prédios de grande altura, e a escada veio de Sacavém. Penso, não tenho a confirmação, o Sr. Secretário de Estado terá a oportunidade de o confirmar, que demorou mais de meia hora a chegar uma escada de Sacavém à Portela e terá causado muito mais prejuízo do que o que seria expectável. Não quero com isto dizer que é necessário uma escada para cada prédio. É preciso é preparar as coisas para que os meios tenham mobilidade em tempo aceitável para que se resolvam as questões para que estão previstas. Queria questionar o Sr. Secretário de Estado também relativamente às ambulâncias do INEM. Tivemos conhecimento, através da comunicação social, que existem cerca de 50 ambulâncias num parque e, portanto, a notícia é conhecida. Gostava que nos desse uma explicação se confirma aquela notícia com aquelas imagens e qual é a razão pela qual as ambulâncias estão paradas, havendo falta de ambulâncias. Se houvesse excesso, poderíamos aceitar essa justificação. Sr. Secretário de Estado, também temos conhecimento que existe alguma dificuldade no recrutamento de nadadores salvadores. Eu gostaria de saber se confirma se é fácil, se é difícil, se há alguma dificuldade nesta área ou se o problema está pura e simplesmente resolvido. Também temos conhecimento que mais de um terço dos acidentes por afogamento ocorrem fora da área, fora do período balnear. É um número demasiado elevado, que gostaria de saber qual é a resposta. Mais de um terço das mortes... Penso que são cerca de 25 que ocorreram ano passado, e portanto, mais de um terço, estamos a falar de mais de oito mortes que ocorreram fora do período balnear, e portanto não havia segurança suficiente, e portanto gostava de conhecer qual é a política da Secretaria de Estado, do Ministério, relativamente à segurança balnear. Penso que estamos muito mal protegidos no que se refere à segurança balnear. O Sr. Secretário de Estado também afirmou que este ano temos os mesmos meios disponíveis para a proteção civil. A pergunta é, Sr. Secretário de Estado, com os mesmos meios, com os mesmos equipamentos com mais uso, se, na sua opinião, é suficiente. E se não espera, este ano, 2009, melhor eficácia daqui para a frente, uma vez que nos primeiros meses a eficácia, de facto, deixou muito a desejar, o que nos levou a pedir esta audição, para aqui, com serenidade e de uma forma muito séria, podermos discutir a questão da proteção civil. O período que vivemos, felizmente, é bom em termos atmosféricos, não há riscos para incêndios florestais, não há riscos para inundações, ainda bem. Mas nós não podemos contar sempre com a ajuda apenas da atmosfera. Finalmente, uma questão que está na ordem do dia. Eu gostava de saber se o Governo tem articulado com a Proteção Civil alguma ação no âmbito da gripe suína, ou se isto é apenas uma questão que diz respeito ao Ministério da Agricultura, da Saúde. Portanto, se é apenas o Ministério da Saúde que vai intervir na questão da peste suína, ou se existe alguma colaboração que a Proteção Civil possa vir a prestar nesta área. Gripe suína, eu penso que me enganei. Por agora era tudo. Eu encerro e peço que fique com crédito mais dois minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
A palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
atenta à diversidade das questões e a complexidade, enfim, das mesmas, que foram colocadas pelo deputado Carlos Poço e que vão muito para além do requerimento que efetivamente foi feito e que, portanto, enfim, indiciam que provavelmente a matéria do requerimento não era assim tão importante e foi necessário encontrar um conjunto de matérias, digamos, adjacentes para poder compor, digamos assim, a interpelação política, mas quero lhe dizer que é com todo o gosto que tentarei responder a todas as questões que me colocou, sendo que algumas, eu agradeço a diferença, talvez por estarmos na sala da defesa, desde o Ministério da Defesa ao Ministério da Saúde ao Ministério da Agricultura, quer dizer, eu sei que a Secretaria de Proteção Civil é transversal, mas em termos de competências e de divisão de tarefas do Governo, eu ainda não tenho o poder de me desdobrar por várias secretarias de Estado e ministérios diferentes. Portanto, responderei na medida... Não, eu sou, procuro ser polivalente naquilo que é a obrigação. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Bom, quero dizer que a vinda aqui, nesta altura, decorreu das datas que foram acertadas entre a Comissão e o meu gabinete, e que foram as datas que quer a minha agenda permitia, quer a própria Comissão tinha. Eu não protelei absolutamente nada a vinda cá e, portanto, não vim para vir numa altura mais favorável, é bom que fique claro. Também me parece que quando isso foi feito, ainda estávamos a consolidar resultados, não me pareceria muito útil poder vir aqui sem ter todos os elementos para prestar todos os esclarecimentos, penso que era correto. Bom, eu começaria pelas questões que eu considero mais relevantes, para ver se... Quanto à questão que o senhor deputado Carlos Poço colocou, e que é objeto do requerimento, e que é a questão central, penso eu, da sua interpelação, ou pelo menos pretendia sê-lo, no que respeita à eficácia da intervenção no mês de março, designadamente no período que foi do dia 16 de março até ao dia 6 de abril, sensivelmente, que foi o período em que estivemos em alerta amarelo. Eu quero dizer que registro liminarmente, e tentarei demonstrá-lo, que não houve qualquer descoordenação, que os meios no terreno foram capazes de responder às necessidades que os incêndios nos colocaram e que, efetivamente, a capacidade de resposta do dispositivo foi até testada para além dos limites que era expectável alguma vez ser testada nesta altura do ano. E o que é facto é que chegámos a ter um dia com 303 incêndios, um domingo com 303 incêndios, e desses 303, apenas 303 ocorrências, umas fogueiras, enfim, 303 deflagrações, ignições, como quiser chamar, e dessas apenas dois passaram para o dia seguinte, o que significa que 301 foram atacados e, digamos, suprimidos nesse mesmo dia. Portanto, para um dispositivo que funciona mal, descoordenadamente, e que não tem capacidade de resposta, eu pergunto, enfim... Não, o senhor é que disse, eu respondi, e o senhor até me fez uma pergunta, se vai manter os mesmos meios este ano, e com a eficácia que deixa o mundo a desejar, quer dizer, eu estou-lhe a dizer que, do meu ponto de vista, não deixou. E, portanto, não deixou que respondemos, e, aliás, posso-lhe até, inclusivamente, dizer, para não querendo ser exaustivo, que, para além da capacidade de mobilização dos corpos de bombeiros das áreas, foram mobilizados grupos de reforço de todo o país, de vários pontos do país, de Leiria, de Lisboa, de Aveiro, do Porto, para reforçar as zonas mais necessárias, isto com base em bombeiros voluntários e equipas de reforço. Foram mobilizadas equipas de reforço do lado da Força dos Bombeiros Canarinhos, de uns pontos para outros do país, que é uma força nacional, como sabe. O Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana também deslocalizou homens e meios para as zonas mais afetadas, porque, como sabe, foi sobretudo os distritos de Vila Real, Porto, Viana do Castelo, Bragança, portanto, precisamente, sobretudo a norte do Douro, mais Viseu, basicamente, foram os distritos onde, efetivamente, o flagelo foi mais intenso, os fogos foram mais intensos, e o que é facto é que as coisas acabaram, estando nós na fase alfa do dispositivo, e como sabe, a Diretiva dos Incêndios, Nacional dos Incêndios Florestais, é uma diretiva plurianual, que é todos os anos ajustada, portanto é uma diretiva que se pretende, a partir do ano passado, que seja plurianual, porque está razoavelmente consolidado um dispositivo que provou bem em 2007 e que provou bem em 2008, e, portanto, desse ponto de vista, não temos nem o dispositivo, nem os bombeiros. Acho que até é uma grande injustiça para os bombeiros, todos eles profissionais ou voluntários, dizer-se que não tiveram capacidade de resposta. Porque, como sabe, a coordenação, embora seja da Autoridade Nacional de Proteção Civil, assenta numa estrutura de comando, numa cadeia vertical de comando, que tem na base
comandantes de bombeiros dos corpos de bombeiros voluntários da maior parte do país. E, portanto, se esses corpos de bombeiros voluntários não estiverem devidamente articulados e organizados com uma estrutura distrital e nacional, certamente que isto não teria sido possível, esta capacidade de resposta. Portanto, eu acho que é muito injusto, e tenho dito isso várias vezes, parece-me, enfim, é uma afirmação que se faz sempre, que há mais dois ou três incêndios, mas não me parece correta. Quero dizer-lhes também que quanto à minha explicação e à explicação que, de facto, existe para que isto acontecesse neste período, o número elevado de incêndios, contribuíram vários fatores. Obviamente contribuíram as condições meteorológicas, que, do meu ponto de vista, e como geógrafo que sou, que estudou climatologia, não me parece que em março não possa acontecer, porque, tal como a última geada é sempre de abril, tal como temos nevões em abril, também podemos ter o março maçagão, vais ter a borda d'água, que ele normalmente, as pessoas às vezes é que têm a memória curta. Não estou a dizer que não são normais, não é? Aliás, o próprio requerimento do PSD diz área arida usual para a época do ano. O presidente queria dizer inusual, mas por acaso, sem querer, disse uma coisa que não é usual no sentido de ser a mais frequente, mas que pode acontecer, pode. E, portanto, pode acontecer, embora nos últimos 11 anos fosse o mês de março mais quente. Atenção. Agora, o que se verificou foi que, como janeiro foi um mês muito chuvoso e foi um mês que não permitiu muitas operações agrícolas, e talvez tenha sido isso, mas eu não quero comentar, obviamente, porque não me compete fazer interpretações das palavras do Sr. Ministro da Agricultura, e, portanto, ele certamente queria dizer aquilo que eu penso e que eu também disse, é que muitas das práticas culturais ancestrais que são feitas nestes territórios não foram feitas em janeiro nem em fevereiro, algumas delas por razões de impossibilidade meteorológica, e as pessoas acabaram por vir fazê-las em períodos em que efetivamente já não era suposto que elas fossem feitas e, portanto, dar origem a tal mão humana. Aliás, a GNR fez um levantamento e os dados provisórios desse levantamento indicam que dos 80% de fogos com origem identificada, cerca de 60% têm origem na utilização do fogo para reposição de pastagens, para limpeza de terrenos, para práticas agrícolas e, portanto, foram fogos de origem humana identificada, não dolosa, obviamente, mas negligente. E 20% foram resultado do incendiarismo. Isto para já é o que está identificado. Claro que o incendiarismo é um fenómeno que está identificado em Portugal, que está estudado. Aliás, a Polícia Judiciária tem um longo histórico e tem até, penso que vai editar em breve, digamos, um conjunto de matérias da sua investigação ao longo de 30 anos. E sabemos que é também um fenómeno que é oportunista. Obviamente que, havendo condições e havendo até outros fatores que se conjugam para aumentar o número de ocorrências, um incendiário tipo um psicopata incendiário ou alguém que tenha intuitos dessa natureza criminosa aproveitará, obviamente, esta lei. E esses incêndios têm um problema porque são incêndios pré-programados por quem os pratica e, portanto, acaba por acontecer uma coisa normalmente é que são incêndios mais difíceis de apagar porque são postos com intenção para haver e, às vezes, o próprio incendiário circula em vários pontos tentando dificultar ainda mais a ação dos bombeiros. Penso que, apesar de tudo isso, e das dificuldades que tivemos durante o mês de março, eu tenho que ser justo com o Ministério da Agricultura e com aquilo que tem sido possível fazer. Não se invertem tendências de décadas de desinvestimento, e não é só desinvestimento, de abandono agrícola, porque nós estamos a fazer discussões sobre quem, qual foi o governo que mais investiu ou menos investiu na agricultura. Essa discussão, neste momento, penso que não é para aqui chamada. Aquilo que temos que verificar e constatar é um facto. Há um abandono do mundo rural. E o facto de esse mundo rural ter sido abandonado gerou uma terra de ninguém à mercê, obviamente, dos episódios naturais. Agora, o que eu verifico, e eu estive no Jerez, no local onde ocorreu esse incêndio, que o senhor que o engenheiro o deputado Carlos Poço referiu como tendo havido 400 hectares, que lhe devo dizer que mais de 80% foram matos. E não foram materiais, infelizmente não foram, não foi na zona, foi perto da zona, enfim, que é reserva, mas não foi na zona mais crítica e, portanto, felizmente conseguiu-se conter. Embora de muito difícil acesso, com muito trabalho dos bombeiros, muito trabalho de sapador, muito trabalho dos galfos, das equipas florestais que estavam lá no terreno, muito trabalho de toda essa gente, e de facto conseguiu-se conter dentro de certos padrões, felizmente, tal como em toda a área protegida. Mas, de facto, e como eu lhe dizia, o trabalho que tinha sido feito já previamente pelos sapadores florestais na queima prévia, portanto, no fogo de limpeza prévia, no chamado fogo de controlado, muito obrigado, o chamado fogo controlado, tem sido feito em dezenas e dezenas de hectares e centenas de hectares deste país. fora toda a limpeza que as 200 e tal brigadas de sapadores têm estado a fazer por todo o país. Portanto, algum resultado isto tem que ter. Eu não cometo a injustiça de dizer que nada está a ser feito. Não vou comentar as políticas setoriais, depois relativamente às reflorestações, não é isso que está aqui em causa. O que está em causa são as políticas que, neste momento, de caráter mais imediato, podem ajudar e concorrer para reduzir os fogos florestais, e aquilo que eu verifico é que, do ponto de vista do lado do Ministério da Agricultura, tem sido feito um grande trabalho, já há vários anos a esta parte, e que agora com cerca de 250 equipas de
trabalhadores...
Eu vou já concluir, Sr. Presidente. Pois é uma opinião, obviamente. Eu queria, não queria deixar nenhuma questão por responder. Não, não vou, porque, olha, as ambulâncias do INEM, como sabe, são da responsabilidade do Ministério da Saúde, quer dizer, não pode pedir a mim. E, certo, mas como o senhor, eu como compreendi o seu requerimento, se tem feito o requerimento referindo a esse aspecto, eu talvez tivesse consultado o membro do governo respectivo e podia ter servido de correio, não me importa, não tenho, não caio os parentes na lama por isso. Mas como lhe devo dizer, essa não é uma matéria que eu tutelo e, portanto, até por regras éticas e deontológicas, sugiro-lhe que convoque quem de direito para esse fim. A mesma coisa relativamente ao problema do recrutamento dos nadadores salvadores e que é uma área que, como sabe, depende da Autoridade Marítima e do Ministério da Defesa, embora, naturalmente, nós acompanhemos, até porque damos muito apoio nessas matérias. Mas sobre isso é matéria específica e que não é, digamos, da responsabilidade, não estou aqui a alijá-la do Governo, estou a dizer apenas que não é da responsabilidade do Secretário de Adaptação Civil, nem da Autoridade Nacional. Portanto, também, enfim, reconheço que era bom que tivéssemos mais, mas também reconheço que não é possível ter o litoral. As pessoas é que também têm que ter muito mais cuidados e não podem ir à pesca para sítios para onde vão, muitas vezes, inopinadamente, e sem respeitarem muitas vezes a sinalização pré-existente e, enfim, e sem avisarem quem de direito. Quanto à questão da gripe suína, enfim, vou já terminar, Sr. Presidente. Quanto à questão da gripe suína, quero lhe dizer que está a haver reuniões com banhos regulares entre a Direção-Geral de Saúde. Ainda ontem houve uma, já foi difundido o primeiro comunicado a todos os pontos distritais e, portanto, aquilo que compete à Proteção Civil fazer é estar atenta, obviamente, e apoiar com a logística que for necessária, porque todas as outras medidas são medidas de foro sanitário, sobretudo do Ministério da Saúde. Para terminar mesmo, quanto à Escola Nacional de Bombeiros, quero lhe dizer que estamos já conversados com os parceiros todos, falta-nos conversar, ter as duas reuniões, uma com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e outra com a Associação Nacional de Freguesias, que convidámos a aderirem ao novo projeto do Centro de Recursos de Proteção Civil e Bombeiros, no sentido de integrarem também o Conselho Geral dessa estrutura, e, portanto, o que está a acontecer é que estamos num processo de transição em que, se tudo correr bem, a Escola Nacional de Bombeiros passará a inserir-se como Academia de Bombeiros e Proteção Civil dentro do futuro Centro de Recursos de Proteção Civil e Bombeiros, que também integrará os bombeiros canarinhos e os operadores de comunicações e que integrará toda uma estrutura que, enfim, que hoje está um pouco dispersa e até utilizando, como eu costumo dizer, barrigas de aluguer para poder sobreviver, que é utilizando os corpos de bombeiros como forma de garantir a contratação de um conjunto de técnicos que prestam serviços à Proteção Civil. Portanto, esse trabalho está muito adiantado com a Liga dos Bombeiros, devo dizer, enfim, são processos que devem ser feitos com cautela, portanto estamos a fazê-lo, obrigado, sem prejuízo da formação normal dos bombeiros.
Sr. Deputado Horácio, que nos tem problema. Faça por favor,
senhor. Sr. Presidente, eu julgo que a Autoridade, o Sr. Secretário de Estado e a Autoridade Nacional de Proteção Civil trazem dados, os tais dados consolidados que o Sr. Secretário de Estado diz que tem. Era talvez enriquecedor para as perguntas e para os debates, ou até evitaria eventualmente alguma pergunta menos rigorosa, se nos pudessem já agora, num tempo razoável, em minha gestão, fazer a exposição daquilo que são os resultados, os dados consolidados dos fogos de março e depois a seguir aí.
Se houver acordo dos grupos parlamentares, tudo bem, Sr. Deputado. Sugestão do Sr. Deputado Helder Amaral é aceita por todos.
Posso, Sr. Presidente?
É aceito. Sendo assim,
dá-me licença.
Solicito ao Governo que faça essa apresentação, não ultrapassando um tempo de 10, 15 minutos no máximo. Diga, Sr. Deputado Carlos Fosso, com certeza.
É se há uma previsão desse tempo, porque se não há aqui um desequilíbrio, portanto, ou se o Secretário já nos diz já que são X minutos, ou esse tempo é descontado. Mais 15 minutos, então estamos... Oh, Sr. Presidente, neste caso há um desequilíbrio muito grande. Estamos a dar ao Governo mais 15 minutos.
Sr. Deputado, se não acha que se deve fazer a exposição, não se faz.
Sr. Secretário de Estado poderia utilizar essa apresentação no tempo do Partido Socialista.
Passa pela projeção. Sr. Deputado Carlos Poço. Só só lhe solicito se dá a sua anuência, conforme disse inicialmente, ou não. Uma vez que vai haver projeção, pede-se ao governo que faça isso nos 10 minutos, pronto. Que não ultrapasse.
Projeção não era sobre esta matéria especificamente. Projeção era, aproveitando a vinda ao Parlamento, e permitir aos seus deputados terem acesso à diretiva operacional nacional para este ano. Portanto, o resto são informações
todo
que eu tenho. Portanto,
bem, sendo assim, vamos prosseguir com o modelo habitual nestas audições, que é pergunta-resposta e, naturalmente, o Governo usa ao mesmo tempo que está à disposição dos grupos parlamentares. Sr. Deputado.
Sim. Ainda dentro desta questão, sugerimos, se estiver de acordo, que essa apresentação nos seja facultada, sem ser preciso fazer a apresentação neste instante. Deixar para a Comissão.
O Governo responderá, parece que sim. Facilmente ficarão à disposição da Comissão. Sr. Deputado Horácio Antunes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois desta confusão toda, está então ultrapassado o diferendo. Devo dizer, Sr. Secretário de Estado, que tive a oportunidade de ter estado na FIL, na apresentação da Diretiva Nacional, e penso que quem efetivamente está nesta Comissão, ou pretende acompanhar, de facto, o problema da proteção civil, poderia e devia efetivamente ter estado nessa apresentação pública a nível nacional para efetivamente se informar dos meios que estão à disposição da proteção civil para os focos florestais. Foi aqui requerimento do PSD chamado o Sr. Secretário de Estado e foram-nos aqui já colocados alguns problemas que têm a ver com os focos de março. É natural, e todos nós conhecemos, que o mês de março foi de facto um mês com a temperatura acima do normal, acima da média normal, e, portanto, permitiu que houvesse mais fogos do que em igual tempo do ano passado e também um maior número de hectares ardidos. Depois de dizer que essa situação podemos considerá-la perfeitamente normal, se tivermos em conta que, efetivamente, desde outubro, os meses foram mais chuvosos e, portanto, todo o material que, entretanto, foi crescendo, com estas temperaturas mais quentes, permitiu, efetivamente, que o fogo pudesse alastrar. Mas eu penso que isto é a prova acabada de que, efetivamente, estavam no terreno, embora não seja ainda a fase Charlie, a fase principal dos focos florestais, estavam no terreno os meios necessários para dar resposta às solicitações que foram existindo um pouco por todo o país, fundamentalmente no Norte e, mais concretamente, no Gerês. Este Gerês provocou, inclusivamente, alguma área ardida de alguma dimensão, embora possamos concluir que se trata de uma área de mato e, portanto, isto também permite uma regeneração perfeitamente natural. Portanto, nestas circunstâncias, estando, efetivamente, uma situação normal, nós podemos dizer que, efetivamente, em boa hora, a Proteção Civil colocou no terreno e fez transitar de uns lados para os outros os meios necessários e, portanto, respondeu a esta forma, a esta época, com a presteza considerada necessária e suficiente. Mas, efetivamente, nós poderemos dizer que também a nível da agricultura, e foram aqui tecidas algumas considerações que nós achamos pertinentes, mas não as consideramos corretas, na medida em que também a própria agricultura tem feito um trabalho exaustivo na tentativa de preparar a floresta para a sua preservação, ou seja, tem efetivamente tratado, fundamentalmente através dos GALF e através de todo o pessoal que tem no terreno, feito, digamos que, a limpeza da área que, pouco e pouco, vai, digamos, ultrapassando muitos milhares de hectares e, portanto, cada vez nós podemos dizer que a própria floresta está cada vez mais limpa, embora não esteja ainda na percentagem necessária e suficiente para que, efetivamente, possamos considerar como uma situação ótima. Mas, de facto, o trabalho dos COF, ou dos chapadores florestais, e dos próprios produtores florestais, ou das associações de produtores florestais, e também das próprias IFES, com a limpeza da floresta, é já hoje uma situação que começa a ser perfeitamente visível. E nestas circunstâncias, o que eu quero perguntar ao Sr. Secretário de Estado é se, efetivamente, também da parte da Proteção Civil, se efetivamente considera que os meios que estão no terreno e que vão encarar a fase principal do combate aos focos florestais, se a previsão que está feita para os meios a colocar no terreno. Quando digo os meios a colocar no terreno, eu especificamente queria dizer se, efetivamente, o número de equipas de bombeiros, equipas permanentes de bombeiros, viaturas, os próprios canarinhos que estão colocados como Força Nacional, os grupos de intervenção permanente da Guarda Republicana e os meios aéreos, se, efetivamente, estes meios, este ano, são os mesmos do ano passado e se considera que, efetivamente, eles vão dar resposta cabal a tudo aquilo que, efetivamente, é necessário vir a resolver durante a época mais crítica. Depois, perguntar ainda se também os meios aéreos, a sua localização, se tem alguma inovação em relação ao anterior, se o Alentejo está suficientemente coberto e se, portanto, todas estas circunstâncias são atinentes para que o resultado seja o mais rápido possível, tendo em atenção que nos últimos anos a área ardida tem sido menor, apesar do grande número de focos florestais que tem existido, a atuação dos meios e, digamos que, a sua colocação no terreno, a rapidez da colocação no terreno tem impedido, efetivamente, a progressão dos focos florestais. Era esta apenas a pergunta, se os meios eram suficientes e necessários, quer a nível de bombeiros, de viaturas, de equipas de permanentes de bombeiros, dos próprios IPs e dos canarinhos. E, portanto, com isto, dar uma resposta cabal àquilo que são as necessidades que vamos ter, forçosamente, a encontrar para a época crítica dos focos florestais em Portugal.
Faço favor de ter a palavra para responder, Sr. Secretário.
Obrigado, Sr. Deputado Horácio Antunes. Eu queria agradecer-lhe a sua questão, tal como agradeço todas as questões que me colocam, e com o mesmo respeito com que respondo às questões dos partidos da oposição, também respondo às questões do partido de suporte ao governo. Quero lhe dizer que, do nosso ponto de vista, e penso que ao colocar a questão, obviamente, Vossa Excelência fez uma coisa que foi, não foi dar a sua opinião, foi pôr uma questão que o país quer ver respondida, e eu compreendo nesse sentido. E eu aproveito a sua questão para lhe dizer aquilo que já disse o Sr. Deputado Carlos Poço, inicialmente, ou seja, são necessários, mas aproveitando o tempo que disponho agora, para dizer porque é que nós achamos que são necessários, ou que são os suficientes, aliás. E porquê? Por uma razão muito simples, porque nós temos, praticamente desde 2007, uma estrutura de distribuição de meios e de, quer de recursos humanos, quer de recursos logísticos, designadamente viaturas e meios aéreos, que com um ou outro ajustamento feito ao longo, quer do próprio período, resultante da avaliação que vai sendo feita e em resultado da própria flexibilidade que o dispositivo tem que sempre ter, porque nós temos que ter um dispositivo que não pode ser totalmente rígido, sob pena de podermos ser apanhados em contrapé com uma alteração ou com uma concentração mais evidente numa determinada área do país, por condições meteorológicas que se acentuem mais por força, enfim, das circunstâncias, não é? E, portanto, o país tem que ter uma estrutura flexível. E a prova de que essa estrutura é flexível e que essa estrutura está já a ser capaz de responder àquilo que eu considero o risco previsível, provável, aquele risco que é que o Estado tem que ter a obrigação, não é, de encarar em resultado da posição geográfica do país que somos e das características climáticas que temos e da sequência meteorológica anual que temos e das várias alterações climáticas que se estão a verificar, sobretudo não apenas nas temperaturas, mas nos próprios regimes de ventos, que tem sido um aspecto que muitas vezes não é focado, mas os ventos têm sido o principal adversário temos tido nos fogos. Por acaso, enfim, foi um aspecto muito relevante no mês de março, não foi apenas a subida de temperaturas, mas também os ventos que sopraram moderados e fortes com muita frequência. E o que eu queria dizer aos senhores deputados, se tiverem a amabilidade, portanto, o que eu queria dizer, não é que às vezes a sala não tem boas condições acústicas e isso por
tem boas condições acústicas, acho que tem excesso.
É? Então será isso. Mas não fui eu que escolhi. Exatamente. Não, porque como havia várias conversas, é que eu pedi desculpa por interromper. Bom, mas como eu ia dizer, portanto, o dispositivo tem demonstrado essa flexibilidade, mas, tendo nós neste momento definido um conjunto de 5 fases com diferentes níveis de prontidão dos vários meios que estão no terreno e que estão inventariados, nós, inclusivamente, conseguimos, numa fase onde não era suposto ter esta capacidade de resposta, enfim, em anos anteriores, há 2 anos ou há 3 atrás, talvez não tivéssemos conseguido dar esta resposta. Isto, de certa forma, vem ao encontro da pergunta que o Sr. Deputado Carlos Pouso pôs, dizendo, bom, era apenas um problema de distribuição, afinal, onde é que está? Não, é que se não fosse, de facto, os recursos não cresceram exponencialmente, cresceram o que tinham que crescer, designadamente ao nível dos meios aéreos, para poderem cobrir todo o território nacional de forma eficiente, houve ajustamentos, quer em 2007, quer em 2008, por via da avaliação que a Autoridade Nacional sempre faz no final do período, dos períodos críticos, e face a essas avaliações foram feitos ajustamentos, foram deslocalizados centros de meios aéreos, por exemplo, estou-me a recordar da Guiar da Beira para a Meda, para aumentar a cobertura ali na parte do Nordeste, da beira interior e de Trás-os-Montes, foi deslocalizado de Alentroal para Estremoz, também por razões semelhantes, portanto estamos a ver, há ajustamentos que é preciso ir fazendo sempre. Até em função das condições oferecidas localmente, pelas próprias autarquias, etc. E, portanto, desse ponto de vista, o dispositivo tem vindo a responder com a capacidade que é expectável. É evidente que nós não temos todos os meios que gostaríamos de ter, e não temos os 22 meios aéreos Canadair que tem a Grécia, mas o que é facto é que a Grécia, apesar de ter 22 meios aéreos Canadair, tem a organização que tem, e por isso tem os problemas que tem, e por isso vem cá falar connosco e pedir-nos ajuda. Nós, este ano, uma das coisas que já permitiu demonstrar a bondade da escolha, da opção por termos meios aéreos próprios, foi o facto de, em março, sem cometer nenhuma irregularidade, nem formal, nem material, nem de nenhuma outra natureza, mobilizar meios aéreos do Estado e conseguir ter helicópteros de outra forma, teríamos que contratar no mercado, com ajustes diretos, aos preços que o mercado quisesse e com a prontidão que o mercado respondesse. Portanto, de facto, desse ponto de vista, o preço que eles custaram, se calhar, ou que custa tê-los todo o ano, compensa quando chegam situações dessas. Muito obrigado.
Senhor Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Sr. Comandante Martins, mais uma vez, os meus cumprimentos. Há uma discussão em torno destes problemas dos fogos, dos climas, dos incendiários, das queimadas. Provavelmente vale a pena um dia apurarmos em definitivo a doutrina sobre estas matérias para não aparecer permanentemente ou como uma desculpa ou como uma acusação, mas esta questão precisava de ter uma outra clarificação. Indo ao concreto, Sr. Secretário de Estado, eu gostaria de lhe falar de dois incêndios. Duas situações ocorridas em março. Uma, o incêndio no Marão, no dia 18 de março. Queimaram-se cerca de 500 hectares de baldios, aliás de um projeto florestal que tinha acabado no ano anterior, no valor de 300 mil euros, não é propriamente uma brincadeira. E a quem esteve no terreno, quem assistiu, concretamente dirigentes do próprio baldio, consideram o seguinte. A zona é bem servida de acessos, caminhos relativamente limpos, como por acaso pude verificar posteriormente, a ideia de que havia meios e, portanto, alguma interrogação sobre o que é que falhou para que a área ardida tenha atingido aquela dimensão. se houve ou não houve um problema de coordenação, da falta de coordenação de meios no terreno. Aliás, ainda o incêndio estava no início, no seu início, o presidente do Conselho Diretivo alertou para o perigo que havia de que o incêndio que estava no início se propagasse exatamente a este projeto, e insisto que custou 300 mil euros ao erário público, a todos nós, e, portanto, alguma expectativa relativamente a aguardar ordens, portanto, algumas interrogações sobre o que é que falhou naquela situação. Uma outra questão, que aliás já coloquei ao Sr. Ministro do Ambiente, embora sem qualquer resposta, em torno de incêndios em áreas protegidas. E concretamente o incêndio no Parque Nacional da Peneda Jerez, que já aqui hoje foi referido. Tanto é o clima, é a temperatura, é tudo isso, mas há aqui uma questão central que eu julgo que continua a ser subestimada, até face a avaliação que é feita pelos próprios responsáveis do parque. Há um relatório da responsabilidade do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade sobre o Parque Nacional da Peneda Jerez, Plano Prévio de Intervenção em Incêndios Rurais de 2008, que diz isto, que eu vou ler, porque já li ao Sr. Ministro do Ambiente, e não tive qualquer resposta adequada. O que é que este relatório diz? Diz o seguinte: uma análise também poderá ser feita, é que de 2013 a 2007 tenha havido um crescimento da área ardida, independentemente do aumento do número de incêndios. Isto deve-se aos incêndios dos meses de junho, janeiro, fevereiro, outubro e novembro, em que não existe uma disponibilidade de meios suficientemente capaz de dar resposta aos incêndios que ocorrem durante esta área. Portanto, não sou eu que estou aqui a fazer esta avaliação, é os serviços do parque que constatam que, até já numa série de anos, que não há meios suficientes. E esta questão até já tinha sido questionada quando de visita da comissão eventual a esta zona. O que é certo é que este problema aparentemente se mantém, como os próprios responsáveis do parque constatam. Como não tive nenhuma resposta do Sr. Ministro do Ambiente relativamente a esta matéria, gostaria de poder ter alguma avaliação do Sr. Secretário de Estado sobre esta situação também. Depois gostaria, relativamente ao problema das corporações de bombeiros, ainda lhe colocar um conjunto de questões concretas, algumas que vêm de anteriores audições. O problema é ainda o pagamento do resto das despesas extraordinárias dos fogos florestais de 2008. Portanto, quando tenho informação, continuam a haver uma dívida de 500 mil euros. Gostaria de saber se há alguma previsão de pagamento desta verba. Eu estou a colocar esta questão porque esta é uma questão que foi várias vezes referenciada nos nossos relatórios aqui na Assembleia da República. Havia, inclusive, uma recomendação da necessidade de haver um pagamento dentro do ano civil correspondente. E aparentemente a situação continua com dificuldade. Já agora, perguntava-lhe, vou terminar, Sr. Presidente, o que é que está previsto relativamente às despesas de 2009? Ainda duas ou três questões concretas, muito rápidas. Problema do quadro de financiamento e, em particular, dos investimentos em reequipamento. Está já definido uma questão que andámos a discutir, pelo menos desde o anterior Secretário de Estado, que é o problema da tipificação e estabelecimento de critérios, portanto, na atribuição de meios e de investimentos. Esta questão está já concretizada ou não? O problema do CIRESP, que aliás, problema do CIRESP e dos corpos de bombeiros, que aliás eu lhe coloquei numa pergunta que fiz. Numa visita que fiz a uma corporação de bombeiros, eu vou terminar, foi-me colocado o problema de que as corporações de bombeiros não estão em situação de suportar os custos, os possíveis custos da utilização do CIRESP. Eu gostaria de ter aqui também uma informação do Sr. Secretário de Estado.
Obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser objetivo, tão objetivo como foi o Sr. Deputado Agostinho Lopes. Incêndio 18.3 no Marão. Este incêndio começou às 2 da manhã, em 4 frentes diferentes e com um vento bastante intenso. E esta é a primeira razão para que o incêndio tenha sido muito difícil de controlar no início, porque, como o Sr. Deputado sabe, os incêndios que não se controlam, aliás, nós temos tempos de chegada e de início de combate aos incêndios na ordem dos 11 minutos, e até em alguns casos bastante menos, a média foi 11 minutos, estou salvo erro ano passado. Portanto, isto é a média, mas não quer dizer que não haja, como todos nós sabemos, a média, digamos, anula, digamos, os picos que há, digamos, nivela tudo por igual. Ora bem, nós sabemos que há casos em que isso não é possível. Este foi um caso onde a informação que temos é que, dada a hora que começou, as frentes que tinha e o conjunto de circunstâncias meteorológicas que estavam conjugadas, não foi possível, digamos, conter o incêndio logo desde o início, nas quatro frentes ao mesmo tempo. Daí que não tenha sido possível articular os meios, até porque também é preciso ver que estamos na Serra do Marão, não estamos na planície arentejana ou no Planalto Beirão, estamos precisamente numa zona onde os acessos, aliás, eu estive no Jerez, precisamente no tal incêndio que lavrou ali junto à Mata da Albergaria, e talvez os senhores não saibam, os sapadores florestais tiveram que ser transportados de helicóptero para a zona onde estava o incêndio, em levas sucessivas, porque não era possível chegar lá de outra maneira. Portanto, aquilo não, enfim, não foi fácil. Não foi fácil. E, portanto, é evidente que se o senhor me perguntar se eu lamento que tenha ardido um projeto florestal com esta dimensão, não só pelas verbas envolvidas, mas também pelo que já estava, digamos, em desenvolvimento do ponto de vista da natureza, pois também tenho pena, mas não tenho outra... Enfim, não considero que possa ser paradigmático daquilo que foi a nossa ação e que mesmo que este incêndio tivesse corrido mal do ponto de vista do ataque, nós tivemos, no período referido, tivemos mais de mil... Quantos foram, Sr. Comandante? Mais de 1.700 incêndios. Portanto, se um tiver corrido mal, eu penso que estatisticamente também não podemos, naturalmente, que isso será sempre objeto de avaliação, não é motivo para ficarmos satisfeitos, mas também não é motivo para pôr-nos em causa o desempenho do dispositivo. Segunda questão, incêndios em áreas protegidas. Devo-lhe dizer que desde 2008, e o senhor teve o cuidado de referir que o relatório que me leu é de 2003 a 2007, que é que refere, digamos, que o aumento da área arida foi entre 2003 e 2007. Em 2008 isso já não se verificou? Não, em 2008. Não, em 2008 não aconteceu, desculpe lá, mas não aconteceu. E em 2009 também não, espero que não venha a acontecer. Nós estamos a reunir, já o ano passado o fizemos, e para melhorar a articulação e até a compreensão das filosofias em presença, porque, como nós percebemos, a filosofia de quem gera um parque natural é uma filosofia conservacionista. Não é? E essa filosofia passa muitas vezes, por exemplo, no caso do Parque Natural da Serra da Ária e Candeias, que eu conheço melhor, ainda no domingo tive o lugar de estar com um dos técnicos, de quem sou amigo há muitos anos e que melhor conhece o parque, e em muitos casos o incêndio tem uma função regeneradora. O problema é saber o que é que é possível e o que é que é desejável. E o que é que é desejável. Por isso é que se fazem até provavelmente incêndios controlados, por isso é que fazem uma série de iniciativas dessa natureza. Eu não estou a dizer que tudo isso está a ser feito ao mesmo tempo em todo o país com os meios todos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, o que eu estou a querer dizer aqui é que, efetivamente, se está a progredir muito nesta área, porque, como diz um conhecido ambientalista nacional, cujo prestígio penso que é grande e que hoje exerce funções até na área florestal, ele diz que o grande drama das áreas protegidas é, de facto, nós conciliarmos a vida dos silvas com as silvas. E, de facto, este é um problema. E nós sabemos que as áreas protegidas são áreas de potencial conflitualidade. Isso é dos livros, está escrito em todo lado, todos sabemos que são áreas subtraídas à gestão das populações, que geram muitas vezes mal-entendidos, que nem sempre respondem a tempo às necessidades das populações, e, portanto, é natural, mas isso é assumido pelo próprio Ministério do Ambiente, e por isso temos feito reuniões, como eu disse, entre os comandantes distritais de operações de socorro, os diretores dos parques e os responsáveis pelo combate a incêndios dos parques, e a Guarda Nacional Republicana, portanto, e os serviços florestais, portanto, os três pilares com os parques, por área protegida. E na semana passada, no ano passado, a reunião foi no Parque Natural da Serra da Ária e Candeeiros. Este ano foi na área protegida da Lagoa de San André, que reunimos lá toda a gente, a semana passada, na quinta-feira, e em que todas essas pessoas, efetivamente, se sentaram por área protegida para definir o que é possível fazer, onde é que é possível melhorar, e, portanto, esse trabalho é um trabalho que está a ser feito E, portanto, por isso é que eu penso que já tivemos melhorias em 2008 e penso que vamos continuar até aos em 2009. Quanto aos corpos de bombeiros, quero lhe dizer que, neste momento, objetivamente, a Autoridade Nacional de Proteção Civil não deve um tostão de despesas extraordinárias aos corpos de bombeiros. Isto foi transmitido à Liga e a Liga sabe que é verdade. Porquê? Porque esses 500 mil euros que o senhor refere são 500 mil euros que ainda não estão comprovados com documentos. Ou seja, esse dinheiro existe, se forem presentes os documentos hoje na Autoridade Nacional de Proteção Civil, serão processados e pagos imediatamente. Agora, o problema, e os outros 200 mil euros, para prefazer os 700 mil, porque o que está em dívida de despesas extraordinárias são 700 mil euros e não 500 mil, são 200 mil euros de despesas de anos anteriores, porque, como sabe, reparações de viaturas, etc., muitas vezes demoram bastante tempo, e os próprios corpos de bombeiros têm dificuldades em ter toda a documentação reunida, depois a documentação tem de ser verificada pelos comandantes distritais, e, portanto, neste momento não há documentos, o que falta é documentos comprovativos. Não é um problema de liquidez, podia ser, mas não é. As despesas extraordinárias para este ano, e em virtude deste ano já termos uma diretiva que eu determinei que se fizesse ainda em dezembro do ano passado, salvo erro, em 16 de dezembro, chamada diretiva, simplificadamente, multirriscos, foi a diretiva nacional, operacional nacional 1/2009, que é uma diretiva que cobre todo o ano e da qual todas as outras diretivas específicas são subsidiárias, como é o caso da diretiva para os incêndios florestais, que é a 2/2009, nós vamos poder suportar as despesas extraordinárias a partir do dia 12 de março, o que significa que vamos incluir estas. E está definida uma outra doutrina, que a partir de agora, todas as despesas extraordinárias passarão a ser consideradas, independentemente delas decorrerem incêndios florestais ou de outro tipo de ocorrências, como por exemplo a neve ou outras, que venham a ocorrer no futuro, passam a ser consideradas a partir do momento em que seja decretado o alerta amarelo. Portanto, esse problema também já está, aliás, comunicado nas reuniões mensais que temos com a Liga dos Bombeiros Portugueses. Quanto à tipificação dos corpos de bombeiros, já saiu o plano de apoio a equipamentos, portanto, já está aprovado e, portanto, estamos a trabalhar, obviamente, agora na parte das cartas de risco para depois fazer a conjugação das duas coisas. Quanto ao CIRESP, aquilo que está previsto é que não haja custos para os corpos de bombeiros, porque no âmbito do contrato que o MAI tem com a CIRESP S.A., há um conjunto de equipamentos que são, do lado do MAI, utilizados, portanto, nas Forças de Segurança e na Proteção Civil, que serão colocados na Proteção Civil, que, por sua vez, fará a sua cedência, em condições, naturalmente, de cedência, enfim, por protocolo, para que os corpos de bombeiros também possam ter todos... Esse estudo está a ser feito das necessidades e até já vai ser testado nas zonas que já têm cobertura da rede CIRESP. Muito obrigado.
Sr. Deputado Oliveira Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Sr. Comandante, Sr. General. Dizer que hoje é um dia bom para se falar, as condições climatéricas são favoráveis a que se fale nos fogos de março. Dizer também, Sr. Secretário de Estado, o CDS fez a seu tempo um requerimento que foi chumbado, mas logo no final do mês de março. A explicação do Sr. Secretário de Estado para não vir mais cedo é que estavam a consolidar dados, informação. E foi por essa razão que eu solicitei, que era melhor então expor essa informação. Para surpresa minha, essa informação era sobre a diretiva que todos nós temos acesso. Já fez, mas são dados provisórios. Portanto, esses mesmos dados provisórios... Pode responder no fim, se quiser. É só tomar nota e responder no fim, se quiser. É prática, portanto. E portanto, não é só para dizer, Sr. Secretário de Estado, que estes dados podiam ser discutidos antes, mas enfim, são feitos agora, ainda bem. Há também coisas que não são da sua responsabilidade, para a Vossa Excelência, que é o facto de nos sermos confinados a esta sala. Pena, eu até suspeitei que iríamos parar à Sala Sofia ou à Sala Garrett, mas isso não é da sua responsabilidade. São outras matérias. E, portanto, e dizer-lhe que... Mas ainda bem que temos aqui dados provisórios. Ainda bem que temos aqui dados provisórios. Dizer, Sr. Secretário de Estado, que eu... Lhe reconheço a coragem e a lucidez de ter reconhecido hoje que o mundo rural está abandonado, também é uma verdade lá para isso, todos nós sabemos. Mas também lhe reconheço a imaginação. Sr. Secretário de Estado agora criou aqui uma análise nova. Bom, tivemos 303 incêndios e nenhum passou para o dia seguinte. Ou seja, deixamos de medir isto em áreas ardidas, mas em número de dias que duram os incêndios. Ou seja, se houver um incêndio que queime todo um parque natural e só durou um dia, Sr. Secretário de Estado, isso foi bom. Só durou um dia, não passou para o dia seguinte. E, portanto, o que nós queremos, Sr. Secretário, o que nos interessa não é se durou um dia, dois dias, meio dia. É o que é que ardeu durante o período em que o fogo esteve ativo. E porquê que ele esteve ativo e porquê que não foi combatido e que meios é que foram, estiveram no combate. E todas essas questões, aliás, são essas as questões que fazem com que vossas excelências pensem numa diretiva, pensem nos meios, é no fundo dizer, olha, aconteceu isto, vamos lá ver como é que nós podemos evitar que isso aconteça. E, portanto, obviamente, a duração dos fogos é relevante, mas não é a medida. A medida é o que está aqui, embora sejam dados provisórios. E, de facto, aqui temos uma situação completamente anormal. Completamente anormal. 2009, basta só ver os totais, o dobro das ocorrências em relação a 2008. Em termos de área ardida, Sr. Secretário de Estado, é só olhar para este número. 2.500 em 2008, 12.000. Estamos a falar de coisas que diz o bom senso, diz o sentido de responsabilidade, que é bom saber porque é que isto acontece. O Sr. Deputado Agostinho Lopes falou aqui de um incêndio que aconteceu numa zona onde não dá para dizer que é zona rural abandonada, não dá para dizer que não havia caminhos limpos, não dá para dizer que o acesso é difícil, e aconteceu. E, portanto, algo falhou, ou falhou na prevenção, ou falhou no combate, ou falhou na falta de coordenação. Portanto, ou falhou na prevenção. Eu gostava de lhe pedir, também, Sr. Secretário de Estado, que me dissesse qual foi a via que utilizou para me enviar o que prometeu que me enviava, e passou em vários canais de televisão essa sua promessa, portanto foi pública e notória, de que temos todos os mapas de risco, e temos até para vários mapas de risco, todos os planos, neves, cheias, fogos, etc. Vamos enviar ao Sr. Deputado. Isto foi a 20 de janeiro. Diga-me só qual foi a via, porque eu até agora não recebi nenhum. Portanto, diga-me. Ah, então envio. Não são segredo, porque senão quero crer que não faria a promessa que nos ia enviar. Mas eles existem. Porque isso é fundamental. É para nós sabermos se estamos ou não estamos preparados, se temos ou não temos, então, planos que tenham a ver, porque, depois não, porque senão depois já não precisa de fazer esses comentários, que no Gerês não é planície alentejana. Isso qualquer cidadão sabe. Mas isso são as nossas circunstâncias. Isso são as nossas circunstâncias. Agora, o que se espera do Governo é que, perante aquelas circunstâncias, se prepare, tenha prevenção eficaz e tenha meios compatíveis com essas características. Porque o Gerês, para além de ser uma área, a única área protegida, também tem, olha, pressão dos parques eólicos. Pressão dos parques eólicos. Se não é a única, é a maior, a mais importante, é uma das. Mas, olha, tem pressão turística, com os suportes náuticos, motorizados. Tem hoje unidades hoteleiras relevantes para o país, o que levam lá, obviamente, turistas, que obviamente precisam de ser informados, precisa de haver cuidado sobre isso. Tem os parques eólicos, tem um conjunto de... tem uma pressão natural. Uma pressão natural que é imparável, aliás, tem a ver com o proveito também que se tem que ter dessas, que obviamente apresentam novos riscos e apresentam novas dificuldades. E, portanto, o que é que espera da Autoridade da Proteção Civil é que esteja atenta a essas situações e procure ter, no fundo, uma previsão do que é que... E as queimadas, essas são usuais, são normais, é assim, faz parte da cultura. E, portanto, gostaria de perceber porque é que tudo falhou. Porque, de facto, há notícias de descoordenação. E se os meios foram estudados, se está consolidado até, porque já são vários anos em que nós temos melhores meios, melhor coordenação, porque é que, quando há uma alteração climatérica, quando há qualquer coisa que desvia daquilo que é normal, a situação é tão dramática como foi neste incêndio. E depois também dizer, porque isso não faz sentido nenhum que ainda exista, e dizer, os seus Estados de Estado, para determinado, diz, bom, os meios vão ser os mesmos. Está claro e provado que não chegam, porque senão não atingíamos este número de hectares ardidos. Senão, nada disto teria acontecido. Por isso é que eu digo, não se deve medir em dias de incêndios, é número de hectares. E de 2.000 para 12.000, há aqui qualquer coisa que falhou. Ou foram os meios. Se me disser assim, bom, são as condições climatéricas, mas garante que elas não se vão repetir no verão. Garante que no verão vamos ter um dia como hoje. E, portanto, e depois diz-me ainda, bom, já fomos testados em situações difíceis no verão passado. É capaz de me dar um exemplo de uma situação difícil? É que o exemplo que me dá dos 300 fogos por dia resultaram em 12.000 hectares de área ardida. Se me der no verão um exemplo de um dia difícil, para eu poder perceber que os meios foram testados e são suficientes, não consigo chegar a essa sua conclusão. Portanto, eu acho que alguma ponderação é exigida e é necessária para nós podermos eventualmente fazer uma avaliação mais séria. Depois te deixarei, então, obviamente, mais perguntas para uma segunda volta. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Secretário de
Estado. Muito obrigado. Ó Sr. Deputado.
Sr. Secretário de Estado, dá-me licença, por favor. O Sr. Deputado Aldeira Amaral levanta a questão, uma questão que tem interesse para todos nós, para todos os deputados e para a Assembleia da República, que é a questão da precedência. Que é a questão da precedência das emissões através do canal. Através do canal. Do canal Parlamento. Como sabem, só há uma, só se pode transmitir uma das sessões, as outras são gravadas e transmitidas posteriormente. Mas a verdade é que estas três salas, são três salas que estão equipadas com este dispositivo, estão neste momento a ser ocupadas pelo Ministro da Justiça. A sala 7, a sala 8, pela Direção-Geral de Saúde, que está a tratar do assunto, que está na ordem de a gripe suína, e a sala 9, pelo Conselho de Educação. Ora, pessoalmente, encaro com muitas reservas o estabelecimento deste tipo de prioridades, porque há um critério que tem sido observado até agora, que tem a ver com a hierarquia dos membros do governo, havendo três ministros, compreendia-se. Mas, enfim, este assunto, se a Comissão entender, pode ser colocado. Pessoalmente, acho que devia haver uma decisão mais política, dizendo que isto está entregue ao canal Parlamento. Sinceramente, não sei se é consultada previamente. Se é consultado o conselho do canal Parlamento, não estou a ver que isso seja feito a par e passo, mas é um assunto que vai ser colocado, se estiverem de acordo, na reunião dos presidentes de comissão, que se realiza amanhã às 12 horas. Senhor Secretário de Estado,
tem
a palavra. Isto tudo porque eu acho que este assunto, que é um assunto de natural, um assunto de relevância e também de natural, que respeita natural interesse e curiosidade na população.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Helena Amaral, é evidente que eu não invento unidades de medida, mas também não as omito. E 303 incêndios em simultâneo, como imagina, dispersam recursos, não concentram recursos. E, portanto, penso que concluirá comigo facilmente de que não é a mesma coisa ter que dispersar recursos por 303 incêndios do que os concentrar. E isso também vai repercutir-se no tempo de duração dos incêndios e, consequentemente, na área ardida. Como é evidente, se o senhor tiver mais meios, mais provavelmente fará frente ao incêndio mais rapidamente. Portanto, eu não estou a utilizar isto. Já o ano passado usei vários exemplos de que o dispositivo, mesmo na fase Charlie, e para demonstrar que tivemos alguns testes ao dispositivo, reconhecendo, como o senhor deputado, fará o favor também de me fazer essa justiça. Sempre. De que as condições meteorológicas não foram sempre adversas, mas que houve momentos durante a fase Charlie, o ano passado, em que elas foram bastante severas e em que atingimos os 200 incêndios e conseguimos responder-lhe com razoável capacidade de resposta, tanto que chegámos ao final do ano com a área ardida que chegámos. Este ano, o que aconteceu foi um epifenómeno no mês de março, que eu, honestamente, digo, não me espanta que possa acontecer no mês de março num país como o nosso, dada as nossas circunstâncias geográficas, mas convenhamos que não foi por acaso, não fui eu e vários governos e toda a vida, desde os últimos anos que se discute esta matéria da proteção civil, dividindo a época em diferentes níveis de risco, nunca se trabalhou o mês de março com um período crítico, nem sequer o mês de abril. Trabalhou-se sempre a partir de meados de maio e isto é uma situação que resulta também de uma avaliação estatística do que aconteceu em anos anteriores. Agora, o que eu lhe quero dizer é que, não tendo nós o dispositivo montado como teremos na fase Bravo daqui a cerca de um mês e meio, como teremos na fase Charlie daqui a cerca de dois meses e meio ou três meses, conseguimos ainda assim, só com base naquilo que é a resposta normal que os bombeiros estão obrigados a dar por força dos protocolos que têm e dos acordos que têm com a Administração do Estado, neste caso com a Autoridade Nacional, e com a resposta, com a resposta normal que têm, coadjuvados com um conjunto de equipas de intervenção permanente que já estão em operação. Coadjuvados, obviamente, e isto também não foi por acaso, quer dizer, o facto de termos cerca de 1000 bombeiros profissionais entre Forças de Bombeiros Canarinhos, jipes da GNR e equipas de intervenção permanente, não foi um fator despreciando na capacidade de resposta e na capacidade que o seu Comandante Nacional teve de movimentar as pedras para os sítios mais adequados, colmatando eventuais falhas, até de, porque repare que em alguns casos, e todos sabemos, e eu já disse aqui, nunca me refugiei na questão do incendiarismo, porque eu sempre achei que Portugal não é um país de incendiários. Houve outros que estiveram noutros governos, que certamente até falaram em bombas que as pessoas que tinham vindo da África tinham deixado nas matas, etc. Eu nunca disse isso. Mas eu lembro-me de... Não tem. E, portanto, houve... Desculpe lá, mas isso é uma injustiça que está a acontecer com o senhor ministro. Nunca falou nisso.
Era um resultado
da sua... Não. Porquê que tem assim? Era o que faltava. Bom, mas eu tenho que responder agora, deixa de ser uma... Senhor deputado, vai-me desculpar. A questão que se coloca aqui é que é evidente que nós temos um conjunto de fenómenos que concorrem e que, em determinado momento, se conjugam. E o que, pela identificação que a Guarda Nacional Republicana pode fazer, porque, como sabe agora, também tem algumas competências de investigação nesta matéria, embora a investigação criminal seja da Polícia Judiciária, digamos, toda a investigação passa numa determinada fase, mas a Guarda Republicana, nos dados que me pôde fornecer até ao momento, cerca de 60% dos incêndios que ocorreram naquele período estão identificados como tendo origem em práticas agrícolas e que foram levantados altos. Não estou a falar de impressão do agente ou de mais ou menos a olho. Foram levantados altos, não é? E, portanto, estamos a falar de dados concretos, não quer dizer que não tenham sido até mais, que depois não se tenham detectado. E cerca de 20%, que é um número até eventualmente superior àquilo que é normal, foram resultado do incendiarismo. Que, e eu tentei dar aqui a minha explicação para o efeito, mas penso que concordaremos todos que não é difícil de perceber que no meio de uma situação destas, os psicopatas incendiários tenham tendência para se aproveitar da boleia das circunstâncias e também, e desse ponto de vista, houve gente detida, houve vários indivíduos detidos, foi noticiado na comunicação social, 6 indivíduos detidos, estamos aqui a confirmar o Sr. Comandante Operacional Nacional, e, portanto, não estivemos desatentos. Agora, não podemos iludir que estes fatores contribuíram, conjugando-se com um período que, meteorologicamente, foi caracterizado pelas circunstâncias que eu já aqui referi, e que qualquer dos seus deputados pode confirmar, junto do Instituto de Meteorologia, sobretudo naquela região do país, com uma secura bastante elevada, com níveis de temperatura que chegaram a atingir mais de 5 graus em diferença em relação à média dos últimos 10 anos, portanto, em termos de mais de 5 graus acima, com, ao fim do dia, temperaturas que quase não baixavam, o que também, enfim, foi um fenómeno bastante curioso e que, do ponto de vista meteorológico, pode acontecer neste período, como aconteceu, mas não é frequente. Temos que voltar também à questão das frequências, que é uma questão relevante. Mesmo assim, o que estamos a falar é do que ardeu, e o Sr. Deputado convinha que víssemos, que o que ardeu foi, sobretudo no período em que foi declarado, tivemos em alerta amarelo, desde o dia 17 de março ao dia 6 de abril. E neste período, arderam 2.053 hectares de povoamentos, se forem ver os seus dados, e 5.549 hectares de matos. Portanto, e no total do período, não é? Portanto, ou seja, no total de 1 de janeiro a 15 de abril, ou seja, já incluindo esse período crítico, tivemos 3.021 hectares de povoamentos, portanto, floresta propriamente dita, e 10.029 hectares de matos. Bom, quer isto dizer que os números também não podem ser lidos só na totalidade. Ou seja, houve muita situação, por exemplo, no Gerês, um dos talhões que estava a arder quando eu lá estive era o talhão que não tinha sido, digamos, objeto de uma intervenção de fogo controlado, porque as condições meteorológicas nessa semana se agravaram. Foi-me dito pela equipa que estava lá, preparada para o fazer, e que me explicou que uma das partes que estava a arder era a parte que eles estavam precisamente para entrar a fazer fogo controlado. Porque isso teria evitado, provavelmente, mais uns hectares, pelo menos, de matos que tivessem ardido, que é onde é feito o fogo controlado. Em regra, como sabemos, é mais nessas áreas onde o material combustível está mais... Portanto, quero dizer que, desse ponto de vista, não sinto que haja nenhuma descoordenação, não houve aqui nada que não seja explicável e que, ou que ponha em causa, digamos assim, a política que temos vindo a seguir e os critérios operacionais que têm vindo a ser seguidos. Vou já terminar, só porque o Sr. Deputado Almeida merece uma resposta. Nós temos 18 planos distritais de emergência e eu reconheço que ainda não lhes conseguimos enviar, porque estamos a recolher, porque muitos ainda estão em formato de papel. Mas o Sr. Deputado vai cá recebê-los, não tenha dúvidas nenhumas. Vai cá, nem que cá tenha que vir uma cabinete trazê-los. Vai cá receber 18 planos distritais de emergência, que estão em revisão, como eu na altura lhe disse. Estão em revisão todos, obrigatoriamente, estão em revisão porque foi determinado, estava na altura de serem revistos. Alguns ainda não estão em formato digital porque ainda são planos de primeira geração. Mas todos têm, todos os distritos têm, se forem dizer ao seu distrito de origem eleitoral, pode ir lá ao Governo Civil com o Comando Distrital, peça para consultar o Plano Distrital que lhe facultarão. E não lhe facultaram? Está bem a atualização. Mas existe, existe. Bom, isso era importante, era isso que eu queria. Quanto às áreas protegidas, é evidente que estamos vindo a dar uma atenção cada vez maior, mas como devem compreender, elas têm uma tutela própria, que tal como eu respondi, acho que se está a fazer um bom trabalho também nas áreas protegidas, estamos até a fazer candidaturas conjuntas para reforçar os meios das áreas protegidas através do CREN, mas não quero dizer que, mas não me compete a mim, naturalmente acho que tem outras pessoas que devem solicitar a presença caso queiram mais esclarecimento sobre isso.
Tem a palavra a senhora deputada Alda Macedo.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. À medida que vamos evoluindo, naturalmente, que aquilo são as suas respostas, nos remetem para outras áreas de preocupação. Eu devo dizer que, provavelmente, eu gostaria, aliás, se o Sr. Secretário de Estado, aliás, permita-me que eu cumprimento também o Presidente da Autoridade Nacional e os seus representantes aqui hoje. Na verdade, 2005 foi o ano em que o Governo tomou posse, foi um ano orçamento dramático que nenhum de nós esquece do ponto de vista daquilo que foram os esforços florestais. E tendo tido as consequências terríveis que teve do ponto de vista de perdas naturais, de perdas para a economia, de perdas inclusivamente de vidas humanas, teve uma vantagem. E foi a vantagem de alertar quer o Governo, quer a Assembleia da República para a necessidade de fazer teoria sobre a proteção civil, particularmente neste campo, e de fazer essa teoria no sentido de conseguir responder àquilo que eram os problemas identificados, os problemas mais graves que tinham sido identificados. Teoria, inclusivamente, partilhada. Partilhada no sentido de ser aceite comumente como o caminho mais adequado no sentido de se produzir uma mudança e se evitar que o drama de 2005 se pudesse voltar a repetir. Eu devo dizer, Sr. Secretário de Estado, que me preocupa sobremaneira a forma como tem vindo a responder às questões que lhe foram colocadas, porque, na verdade, é uma resposta que não toma em linha de conta aquilo que era a necessidade de avaliarmos hoje se aquilo que foi o caminho produzido em 2005-2006 se foi um caminho que deu resultado do ponto de vista de conseguir, ao nível da proteção, da prevenção, ao nível da detecção precoce e ao nível do funcionamento do sistema de combate, conseguimos, de facto, chegar a alguns passos que são relevantes e que são importantes no sentido da prevenção e de evitar de estarmos preparados para situações desta natureza. Na verdade, Sr. Secretário de Estado, é preciso termos em linha de conta que o facto de que o padrão de clima no nosso país estar em alteração significa que aquilo que são as épocas tradicionais de grande gravidade, de grande risco, hoje não nos podem deixar descansados em relação ao resto do ano. Março foi um mês atípico do ponto de vista daquilo que foram as condições de umidade e de temperatura que resultaram ao longo deste mês. E, portanto, sendo assim, eu devo dizer-lhe que há aqui uma questão que é preciso ser avaliada e que é, e essa era a questão que eu gostaria que respondesse com a maior objetividade possível, que é até que ponto é que é preciso reequacionar os níveis de prontidão. Isto é, conseguimos ter em janeiro, em dezembro, em meses, em abril, que é no nosso imaginário é o mês das águas mil, este ano tem-se vindo a confirmar, mas imaginemos que não se confirma para o ano, em qualquer daqueles meses em que não é tradicionalmente um mês de risco do ponto de vista dos focos florestais, conseguimos ter um nível de prontidão que responda rapidamente àquilo que é uma avaliação das condições de umidade e de temperatura que exija um nível de prontidão muito diferenciado. E esta é a grande preocupação. Deve ser a preocupação do Governo e deve ser a preocupação de todos. Ponto número 2. Eu devo dizer que nós tínhamos um ministro responsável por esta área que costumava dizer em todas as audições que vinha à Assembleia da República que incêndio que se pode combater facilmente é aquele que a gente apaga com o pé. Tinha razão, tinha razão. Porque isto tem a ver com aquilo que é a capacidade de resposta. Isto é, quanto tempo de resposta. Estão aqui os responsáveis da Proteção Civil que se recordarão que quando houve uma comissão de acompanhamento dos fogos florestais, a grande preocupação sempre era qual foi o tempo de resposta, desde o momento de detecção de incêndio até à chegada dos meios. E sobre esse tempo de resposta, o Sr. Secretário de Estado há bocadinho atirou com um número invasivo de 11 minutos. Eu devo dizer, Sr. Secretário de Estado, que se se compromete com isso, é preciso que nos diga, em relação àquilo que foi este início do ano, qual foi a diferenciação face a esse padrão que referiu de 2008, e se esse foi o padrão em 2008, se compromete com ele. Aquilo que tenho que responder aqui hoje é, nos incêndios que ocorreram até finais de março, quais foram os tempos de resposta e qual foi a variação de padrão e o que é que explica essa variação de padrão, se aquela existiu. Ao nível da prevenção, Sr. Secretário de Estado, esse foi provavelmente dos ganhos maiores que aqui tivemos, que foi ter-se a percepção de que a política florestal era central no sentido da preservação dos recursos e no sentido da defesa da atividade económica. Agora, a prevenção significa que é preciso sabermos com clareza se essa prevenção está a funcionar. Como é que elas têm estado a resultar? E se houve ou não algum recuo? Eu gostava de terminar, e com isto termino, Sr. Presidente, perguntando-lhe quantos hectares de limpeza de mata, de limpeza de combustível florestal, é que tem o Governo equacionados no primeiro trimestre, e portanto no final do inverno, do período de inverno, portanto dezembro, o trimestre de dezembro, janeiro, fevereiro. Quantos hectares é que tinham sido feitos? Quantos hectares de fogo controlado é que foram limpos graças às estratégias de fogo controlado? Quero saber também, e essa é a última pergunta definitivamente, ao nível daquilo que é a coordenação com os gabinetes municipais, como é que está a ser feita esta coordenação entre a Autoridade Nacional e os gabinetes florestais municipais?
Secretário de Estado, tem a palavra para responder.
Sobre as prioridades da política do Governo nesta matéria que anunciou, e portanto, não posso estar mais de acordo, foram essas que foram postas em prática, aliás, como sabe, resultado até da aprovação por unanimidade de um conjunto de documentos legislativos e de orientadores para esta matéria, como o plano, enfim, e alguns que daí decorreram, como a nova lei de base da proteção civil, que alargou o número de agentes considerados no sistema, o sistema integrado de operações de proteção e socorro, que é hoje, digamos, a coluna vertebral de todo o dispositivo e de onde se retira toda a doutrina para o ataque a todas as situações de emergência e de socorro, não apenas incêndios florestais. O Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios foi um plano que dividiu, que criou três pilares, ou que, digamos, identificou três pilares. O pilar da prevenção estrutural, a responsabilidade do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas, e depois os pilares da prevenção operacional, ou seja, vigilância, detecção e alguma primeira intervenção a cargo do Ministério da Administração Interna via Guarda Nacional Republicana, e o terceiro pilar do combate e do rescaldo a cargo do Ministério da Defesa Interna via Autoridade Nacional de Proteção Civil e, por sua vez, Corpos de Bombeiros e todos os agentes que estão inseridos neste dispositivo da Diretiva Operacional Nacional e que vai ficar aqui depois para os seus deputados poderem ficar com as cópias, aqueles que ainda não a têm. Embora eu penso que também já está no site, se não está no site, vai estar. Ainda não. Bom, a resposta hoje não é invasiva de 11 minutos. A resposta do ano passado foi em 11 minutos e o mesmo já tinha acontecido há 2 anos. Portanto, há 2 anos seria sido sensivelmente a mesma, não tenho a certeza do número exato, eu não estava em funções, mas no ano passado lhe garanto por 11 minutos. Para este ano eu ainda não lhe posso dar esses dados de março, porque esta avaliação só é feita no final da época. Portanto, e portanto, o que lhe posso dizer é que nós, em termos de resposta de proteção, não é possível fazê-la neste momento, não é possível fazê-la neste momento, porque não é essa, não é um dado, não é, se nós tínhamos um dispositivo programado para esta época, foi reforçado de acordo com as necessidades decorrentes da, por si dita, anormalidade meteorológica que ocorreu em março e que, efetivamente, obrigou a uma mobilização extra de meios, mas o que é facto é que eles foram mobilizados e conseguiram-se mobilizar. E aquilo que teria acontecido se o dispositivo respondesse como respondi em 2005, vai-me desculpar, eu era governador civil de Leiria em 2005 e tive que ativar o plano distrital de emergência porque tinha 23 incêndios a rodear Leiria. Eu sei o que era o dispositivo, o que era dar uma ordem e não saber que ela era cumprida, porque não sabíamos, porque é que não existia uma coisa chamada CIOPS, não havia uma cadeia de comando organizada. O comandante de bombeiros, quando chegava ao teatro de operações, não tinha que obedecer ao comandante de bombeiros que estava a comandar o teatro de operações. Havia um conjunto de matérias que não estavam reguladas. E, portanto, digamos, daí adivinha uma grande desorganização, que aliás já tinha acontecido em 2003, se o Sr. Deputado se recordar, a primeira comissão foi de 2004, eu por acaso integrei-a, e presidida pelo Dr. Olinor Beleza, a primeira comissão de acompanhamento dos incêndios florestais, porque tinha acontecido um fenómeno ainda mais grave em 2003, em 2005 repetiu-se, porque não houve mudanças estruturais, e só a partir de 2006, e 2007 é que efetivamente estas medidas começaram a tomar, digamos, ter efeito. Até porque nós não podemos tomar medidas estruturais e querer que elas no dia seguinte tenham todas o mesmo efeito. Agora, há coisas que nós conseguimos no curto prazo. Não, vai-me desculpar. Quanto às medidas estruturais... quero dizer que uma política florestal se põe no terreno em 2 anos. O Sr. Deputado vai-me descobrir o país onde isso aconteceu. Não, vai-me descobrir, desculpe lá. Não, a política... Não, a senhora está, a senhora deputada, eu estou-lhe a falar de questões estruturais, porque a senhora deputada pôs questões que nem sequer devem ser colocadas a mim, tais como a limpeza das florestas. Eu não tenho números, porque não sou eu que coordeno os chapadores florestais, portanto deve colocar a questão à Autoridade Florestal Nacional, ao senhor deputado de Estado, Desenvolvimento Rural e Florestas, que lhe virá a casa. Eu sei que foram muitos hectares, e até sei que não, estive cá a semana passada, então certamente teria tido a oportunidade de explicar isso. Até sei que houve muitas dezenas de hectares, por exemplo, do Parque da Avenida de Jerez, porque converso com muita gente e converso com o senhor deputado de Estado com frequência. Agora, nem eu tenho que mandar a dizer todos os dias quantos chapadores estão no terreno a fazer fogo controlado, nem eu tenho que lhe estar a perguntar isso, que até parecia mal e não é propriamente correto do ponto de vista deontológico. Quanto à coordenação com os gabinetes técnicos florestais, como sabe, a articulação na proteção civil faz-se comando operacional nacional, comando operacional distrital e depois com os corpos de bombeiros e com os seus presidentes de câmara. Os seus presidentes de câmara é que têm a responsabilidade, obviamente, de fazer a articulação entre a proteção civil local e os gabinetes florestais locais. Da nossa parte, é óbvio que devo-lhe dizer que em quase todos os distritos a relação é excelente e praticamente as reuniões são regulares entre os comandos distritais com os comandantes dos bombeiros e com os gabinetes técnicos florestais. E isso tem sido um trabalho que tem funcionado muito bem, até porque de outra maneira não poderia ser, porque isso até para articular as intervenções, ver as zonas prioritárias de limpeza, as zonas de risco, avaliar uma série de matérias. Eu estou convencido que se isso não tivesse a funcionar bem, nós não teríamos conseguido os resultados que conseguimos em 2007 e em 2008, e que certamente, estou esperançado, que vamos conseguir em 2009, porque a eficiência e a rapidez do dispositivo é exatamente a mesma que tínhamos nos anos anteriores. O que poderá variar é aquilo que nós não controlamos. Mas nós estamos a trabalhar para aquilo que é são as nossas circunstâncias meteorológicas previsíveis. E aquilo que é possível prever, e neste momento qualquer especialista desta matéria dirá que não lhe pode dar a previsão meteorológica para o mês de junho e julho. E aquela ideia de que há um expert, um professor Astromar, que tem uma previsão meteorológica que diz que o verão, ou que os americanos, ou os russos, ou os chineses dizem que vai ser muito mais quente, enfim, todos sabemos que isso não passa de ficção científica, nem científica chega a ser. Portanto, é ficção pura e dura, porque nós sabemos que a previsão meteorológica, a partir de uma determinada distância, não é possível. Estamos a falar de uma matéria onde, infelizmente, temos progredido muito, mas ainda não o suficiente para chegar a essa área. Agora, para aquilo que está identificado,
concluso,
o nosso dispositivo, e isto eu tenho dito e reafirmo, e estou disposto a debatê-lo e a reafirmá-lo em qualquer parte com quem quiser, que nós já internalizámos o nosso dispositivo, a nossa posição geográfica. E isso, para mim, é que era relevante do ponto de vista dos incêndios florestais. E nas outras matérias serão outros critérios. Mas na matéria de incêndios, este é o critério mais importante. É os dados de temperatura, de clima, de vento e de umidade, é o que nos interessa incorporar. E o nosso dispositivo está programado para uma resposta tipo para aquilo que são as condições médias. Não é? Se as condições forem abaixo da média, melhor. Se forem acima da média, poderemos ter mais dificuldades. O que é certo é que tanto o ano passado como há 2 anos, ficámos, quando o objetivo do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios apontava para que nós chegássemos a 2012... abaixo dos 100 mil hectares de área ardida, nós no ano passado ficámos abaixo dos 20 mil e há 2 anos também, sensivelmente, à volta dos 20 mil. Portanto, estamos a cumprir as metas. Não nos podem acusar, até estamos a cumprir o processo. Eu é que ainda não acredito que isto seja definitivo. Portanto, precisamos ainda de trabalho estrutural que não está feito, mas que se fará com o seu tempo.
Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à segunda ronda. Chamo a vossa atenção para o facto de agora cada intervenção dispor de 3 minutos. O Sr. Secretário de Estado pode fazer, pode agrupar quando responder. Tem a palavra o PSD através do Sr. Deputado Carlos Poço.
Exato, Sr. Presidente. Eu depois dava 30 segundos ao meu colega Carlos Marques. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, estamos a chegar ao fim desta audição e terminamos com muito maior preocupação do que aquela com que iniciámos. Porque o PSD tem tido sempre uma postura responsável e colaborante. E, se bem se recordem, o Sr. Secretário de Estado esteve presente em algumas das ações que nós acompanhámos através da Comissão de Acompanhamento dos Fogos Florestais, em que tivemos a oportunidade de reconhecer que tinha havido melhorias no ano de 2008. Não temos qualquer problema em reconhecer que em 2008 os resultados eram animadores e reconhecíamos que as coisas estavam a melhorar. Agora ficamos muito preocupados, quando o Sr. Secretário de Estado nos distribui esta informação deste ano, em que os números multiplicam-se por 5. Portanto, quando falamos em incêndios, em ocorrências de incêndios, o ano passado tivemos 602, este ano passamos para 1.641 no mesmo período, no primeiro trimestre, quando o total passa de 2.500 para 12.119 hectares. E ouvimos aqui nesta sala os deputados do Partido Socialista que já o ano passado começavam a lançar foguetes de satisfação e que nós aconselhávamos a serem moderados, já agora aqui nesta sala, o Sr. Deputado do Partido Socialista, e vou apenas repetir as mesmas palavras, considera perfeitamente normal, perfeitamente natural estes números. Fico altamente preocupado quando passamos a ter 12.119 hectares e o Partido Socialista considera perfeitamente normal. Continuamos, está gravado, Sr. Deputado, continuamos preocupadíssimos quando o Sr. Secretário de Estado nos diz que continuamos com os mesmos meios, continuamos com o mesmo plano para responder aos epifenómenos do mês de março. Sr. Secretário de Estado, eu não sou nenhum professor a astrovar, mas vou-lhe dizer que no mês de julho, agosto e setembro vai ter condições atmosféricas muito piores do que teve em março. E não sou nenhum cientista. Não é nosso desejo, nós temos uma postura construtiva, já o demonstramos, desejamos que tudo corra pelo melhor, agora não vamos é nessa conversa de que está tudo a correr bem. Estão os números que foram apresentados agora e estão à vossa disposição. São assustadores. Era esta a minha nota que eu queria deixar. E se atribuímos aos agricultores falta de formação, deve fazer parte da Proteção Civil um plano de formação aos agricultores para terem mais cuidado com as questões agrícolas.
Eu passava aos 30 segundos. Aliás, tem dois. Faça favor. Peço que seja mesmo sintético.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Sr. General, Sr. Comandante Operacional. Perguntas simples para respostas, creio que simples. Se concorda com o novo, não sei que não é consigo, mas até me parece que devia ser consigo, se concorda com o novo modelo que o Governo vai aplicar para os GALF, que de facto são uma grande inovação. O novo modelo? O novo modelo a aplicar do ponto de vista contratual para os GALF. Os GALF, como sabe, foram extintos, acho que vão passar a um concurso de empresas. Pois, e bem, não é? E bem. De facto, se calhar aí, e muito mal, deve ser muito mal. Gostava de saber porque é que os bombeiros canarinhos tiveram férias em novembro. Isso foi a propósito do incêndio ocorrido no Parque Natural da Serra da Estrela, em Covilhã, onde não puderam estar presentes porque estavam em férias. Eu acho isso inacreditável. Estar todos em férias ao mesmo tempo.
Deputado Marques,
eu termino já, Sr. Presidente. E só gostava também de saber se, de facto, foram alugados meios aéreos durante esta época. Já disse que não. A América do Sul.
Não estiveram lá?
Deputado Carlos Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional, o Sr. Comandante Nacional. E eu gostaria de começar por aqui. De facto, o Partido Socialista não deita foguetes, mas congratula-se com o trabalho feito e que tem vindo a ser desenvolvido em termos daquilo que tem sido definido na Diretiva Nacional e que tem dado bons resultados. Vossas Excelências e nós próprios consideramos que o ano 2008 tinha sido um ano excepcional. E tivemos aqui esse debate. O que é facto é que, independentemente das condições meteorológicas que têm verificado e que aqui acolavam sendo animadoras, não há dúvida que Portugal está muito mais bem preparado do que estava há 5 anos atrás para combater esta praga dos fogos florestais. E é bom não esquecer que todos nós aqui, oportunamente, concordámos com aquela meta que foi definida até 2012, no sentido de ver Portugal arder menos e que se atingisse o patamar dos 100 mil hectares. Bom, Srs. Deputados, de facto, aquilo que podemos constatar, e nós não deitamos aqui foguetes, aquilo que dizemos é que Portugal está, de facto, preparado para combater esta praga. Aquilo que dizemos é que até ao momento arderam 12 mil hectares no ano 2009. 80% foi mato. Bom, isto de facto, tendo em conta aquilo que se passou nos últimos tempos, é para nós digno de registro. Ó, Sr. Deputado, está nervoso? O senhor está muito nervoso. Mas acalme-se, ó, Sr. Deputado, acalme-se, porque de facto... Eu supunha... Ó, Sr. Deputado, eu pensava que a questão dos fogos florestais era um desígnio nacional... E pensava que, na verdade, todos nós estávamos imbuídos do mesmo espírito. Os senhores, de facto, estão a querer partidarizar, sobretudo a nossa oposição à direita, tem alguma dificuldade em conviver com aquilo que tem sido o sucesso nesta área. E nós, de facto, registamos isso. Senhor Secretário de Estado, aquilo que gostaríamos aqui de trazer é a seguinte questão. Sabemos que tem havido um esforço conjugado com a Associação Nacional de Municípios, sobretudo no que concerne às equipes de intervenção permanente, que têm também muito a ver com este esforço de profissionalização do voluntariado. A Assembleia da República, nos trabalhos que têm produzido e nos relatórios que têm aprovado, tem de facto dito que o voluntariado deve ser cada vez mais acarinhado e que devemos caminhar para a profissionalização. Eu gostaria de saber, da parte do Governo, o que é que nesta matéria se prevê para o corrente ano, e qual é a evolução que podemos registar no que diz respeito a estas equipes de intervenção permanente nos bombeiros voluntários. Gostaria também de saber, Sr. Secretário de Estado, qual vai ser a aposta em termos da formação do voluntariado e, finalmente, o que é que está previsto em termos daquilo que para nós também é muito importante, que é a proteção individual daqueles que combatem as chamas com maior acuidade e que são os bombeiros voluntários. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui ficam as nossas questões.
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, o que me preocupa é o Governo manter, e o Sr. Secretário de Estado acaba de manter, uma lógica justificatória dos problemas. A dificuldade em reconhecer a existência de problemas. Inclusive com a referência às áreas ardidas de 2007-2008. Podemos ir a anos anteriores, onde não havia o dispositivo que tínhamos e a área ardida teve essa dimensão. Não é? Temos, podemos ir. Relativamente, por exemplo, ao problema do Marão, houve ou não houve um problema de coordenação? Não é? Era uma situação onde aparentemente havia tudo o necessário para que o incêndio tivesse sido apagado muito rapidamente. Relativamente às áreas protegidas, de ano a ano vão se encontrando justificações, o Sr. Ministro do Ambiente desenvolve sempre uma grande lógica de justificação do que vai acontecer. O problema é que este ano foi um milagre não ter ardido a mata da Albergaria. E a situação mantém-se lá, inclusive, do ponto de vista da limpeza de algumas das zonas circundantes daquela floresta.
Sr. Secretário de Estado, gostaria de lhe colocar um conjunto de novas questões muito rapidamente. Postos de vigia. Postos de vigia, rede de vigia fixa, qual é a situação, já foram contratados ou não vigilantes suficientes para assegurar a vigilância durante 24 horas, portanto, gostaria de uma informação relativamente a esta situação. Uma outra questão, uma velha questão, é o problema da Guarda Florestal e da GNR. Gostaria de que o Sr. Secretário de Estado me dissesse se estão resolvidos os problemas de uma nova carreira de regime especial, coisa que tinha sido encomendada pelo Ministério da Administração Interna ao comando da GNR, o problema do vínculo de nomeação e o regime remuneratório da Guarda Florestal. Gostaria que o Sr. Secretário de Estado me dissesse alguma coisa relativamente à formação de sapadores. Extinta a Escola de Sapadores de Florestais da Lousã, onde é que esta formação vai passar a ser realizada? Sr. Secretário de Estado, sapadores florestais, envolvida na reestruturação da Autoridade Florestal Nacional, foi liquidada, portanto, tinha interesse de saber onde é que essa formação vai ser dada. Sr. Secretário de Estado, houve uma empresa portuguesa que veio à comunicação social queixar-se, tinha avançado com um projeto de prevenção e detecção relativamente eficiente relativamente a fogos florestais, ter-se-á dirigido ao Governo, um projeto tecnológico que aparentemente tinha interesse, que foi, inclusive, foi considerado e está a ser desenvolvido em Espanha, pelo menos em duas localidades. Eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado me confirmasse se este projeto FFF, problema de iniciais inglesas de prevenção de fogo, se, por que razões, se isto é verdade e se houve alguma razão especial para que este projeto não tivesse sido, tivesse avançado. Gostaria ainda, Sr. Presidente, que me referisse, me dissesse a uma questão ligada com a EMA. A EMA está a prestar serviços a entidades externas à Proteção Civil, julgo eu. Gostaria de saber se há um balanço das horas prestadas e os custos a que a EMA está, o preço a que a EMA está a fazer este tipo de serviços. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Helder Amaral, por favor. Se deseja usar a palavra, evidentemente não é obrigatório.
Desejo, Sr. Presidente.
Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer apenas uma primeira correção. Sob os mapas de risco, eu na altura não os pedi para me ser enviados, perguntei apenas se existiam. O Sr. Secretário de Estado que fez o favor de dizer que está gravado, estão feitos e vamos enviar. Registro a nuance que afinal não estão feitos, estão a ser revistos. E isso também é ali para o Sr. Deputado Miguel Genestal, que diz que em Viseu há, mas em Viseu também não estão feitos, estão a ser revistos. E, portanto, os planos de emergência. Portanto, é só uma correção. É que na altura, na gravação, estão feitos e vão seguir já. Afinal, não estão feitos. Alguns, porventura, estão a ser feitos. Não estavam feitos. De qualquer das maneiras, eu julgo que nesta fase, e passando a oportunidade, eventualmente, há sempre a oportunidade, mas era mais premente na altura em que quer o CDS, quer o PSD apresentaram requerimentos para uma audição rápida sobre os fogos de março, eu julgo que nesta fase, o que é importante, de facto, é falarmos na prevenção e de como é que nos estamos a preparar. Eu tenho sérias dúvidas, porque analisando os últimos 10 anos, e a própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, na avaliação que fez no ano passado, nos deu um mapa completo do que eram os vários anos. E chegou-se à conclusão que em anos que não havia nem dispositivos, nem meios próprios, nem nada como fosse, nem a coordenação com o que é hoje, também ardia menos. Aliás, 2002, 2004, 2005, a curva não é uma curva constante. Tem picos. E, portanto, poderemos dizer que pouco tem a ver com os meios. A única coisa que eu acho que nós temos que começar a assentar é o que é normal. Eu sou muito mais tentado a entender que a Autoridade Nacional de Proteção Civil deve estar preparada para aquilo que para mim é normal, e normal são os fogos existentes em março, ou em 2013, nos anos difíceis, e eu aqui vou confessar que eu desejo um verão quente. Porque se não tivermos um verão quente, temos um outro ministro e um outro secretário de Estado aflitos, que é o da Economia e o do Turismo. E, portanto, e também da Agricultura. Eu desejo para a indústria do turismo, até porque o PENTE, o programa com crescimento até 2015, 15%, e valer 15% do PIB, portanto, ou há verão quente ou vamos ter dificuldades. Já temos a ter com a gripe, com a crise. Agora, se ainda assim tivemos um verão chuvoso, a coisa complica. Eu desejo um verão quente. O que se espera é que a Autoridade Nacional da Proteção Civil esteja preparada para aquilo que é uma questão normal, que são as altas temperaturas, etc, etc. Não é como um verão anormal, que foi o ano passado ou foram há dois anos. Isso é que é normal. Março é normal. Eu tive a ter cuidado, como tenho uma boa relação com o Governo do Partido Socialista, solicitei ao Sr. Deputado de Estado de Sem Simões as intervenções. Não é consigo. E ele mandou-me uma lista enorme de intervenções nas áreas protegidas. E até aqui, campanhas a começar na Páscoa de sensibilização para a limpeza dos terrenos privados, incentivo à GNR, à intervenção da GNR para promover mais fiscalização nas áreas críticas e pedir às câmaras municipais que também sejam diligentes. Ou seja, o Sr. Secretário de Estado tem o seu trabalho dificultado. É que já não pode vir com a desculpa, que afinal as matas não estão limpas e que não há nada. O Sr. Secretário de Estado, assim, está a fazer o seu trabalho. E, portanto, o que pode falhar é o trabalho de Vossa Excelência. Como se verificou na mata do Gerês, o que o Sr. Lopes aqui disse, estava tudo perfeito a única coisa que falhou foi a tal prontidão que o Bloco de Esquerda também levantou, o tempo de resposta. E quando soubermos qual foi o tempo de resposta nos focos de março, vamos perceber que o dispositivo não só não é suficiente, como temos carências e devíamos, de facto, estar a ter mais prevenção nessa matéria. E terminava a perguntar ao Sr. Secretário de Estado a questão dos bombeiros. O seu Secretário de Estado, que o concedeu, tinha uma ideia que, para ser justo, e tinha o consenso de todas as bancadas. É urgente um mapa nacional daquilo que são a tipificação e os equipamentos dos bombeiros. Temos que reequilibrar aquilo que é a capacidade de resposta dos bombeiros. E a sua formação. Queixas do Presidente da Associação Nacional dos Bombeiros Voluntários. Não há formação desde 2003. Queixas de equipamentos de várias corporações estão, quer em termos humanos, quer em termos de meios, não são suficientes, estão obsoletos, não são compatíveis com aquilo que são as novas exigências. E eu pergunto, está ou não a autoridade para determinada operação civil preparada para, desta vez, olhando para todo o passado e recolhendo todos os ensinamentos, ter, de facto, um plano de prevenção especial para as áreas protegidas, especial atenção aos nossos bombeiros, ao seu equipamento, à sua informação e, obviamente, aos meios aéreos. Mas essa é uma pergunta. Obrigado, que eu farei ao Sr. Presidente da empresa e ao Sr. Ministro da Administração Interna.
Senhora Deputada Alda Nogueira. Alda Macedo, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu tinha ainda uma outra questão que não tem propriamente a ver com os focos florestais, mas se não houver condições de responder hoje, enfim, poderemos fazer a pergunta depois por escrito. Tem a ver com aquilo que é a carta de risco de terremoto da cidade de Lisboa, que indicia níveis de risco muito elevados. Aquilo que eu gostaria de saber é que previsões é que a Autoridade Nacional para a Proteção Civil está a fazer no sentido de se preparar para minimizar os efeitos de um fenómeno natural de grande magnitude na cidade de Lisboa. E, portanto, esta é uma questão que é um bocadinho marginal àquilo que é o centro de hoje. Se os seus secretários de Estado tiverem condições de responder, seria bom. Retomando a questão dos focos florestais, eu devo dizer, Sr. Secretário de Estado, que, na verdade, aquilo que é a responsabilidade da Autoridade Florestal Nacional e aquilo que é a responsabilidade do Governo ao nível da Proteção Civil é, antes de mais, a de diálogo entre estas duas instâncias de decisão política. Porque não pode haver um desconhecimento da parte da Autoridade Nacional para a Proteção Civil daquilo que são as condições de risco no terreno. Porque quando falamos daquilo que são os fatores de risco, o Sr. Secretário de Estado referiu-se à umidade, à temperatura e aos ventos, com certeza, mas também é fator de risco aquilo que é o nível e o volume de combustível no terreno. Ora, a Autoridade Nacional, a Proteção Civil, não pode desconhecer quando equaciona aquilo que é o seu modo de intervenção e a sua capacidade de dar resposta aos diferentes problemas que lhe vão surgindo, não pode, pura e simplesmente, desconhecer quais são os níveis de risco ao nível de combustível florestal. E, portanto, eu fico muito preocupada quando o Sr. Secretário de Estado me responde que não sabe, que não perguntou ao Secretário de Estado responsável pela política florestal. Eu devo dizer que isto não é bom caminho, não é boa prática e, portanto, é preciso que diga como é que vai resolver este problema, porque, na verdade, isto tem a ver com aquilo que é melhorar a prevenção e melhorar a capacidade de resposta à detecção. A esse respeito, na verdade, ao nível daquilo que é vigilância e detecção, há responsabilidade que é florestal, há responsabilidade do Ministério do Ambiente, mas uma das coisas que se tinha ganho era justamente esta capacidade de diálogo entre ministérios. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, é preciso sabermos, quando eu lhe pergunto quantos hectares é que foram limpos, não é porque não há nenhuma pergunta ratoeira, isto aqui não é nenhum concurso para ver quem é que lhe faz a pergunta mais difícil. Trata-se simplesmente da necessidade de haver um diálogo interministerial, porque o Sr. Secretário de Estado precisa de garantir que, ao nível daquilo que é a vigilância nas reservas naturais, nos parques naturais, ao nível daquilo que é a política florestal e o papel dos sapadores, precisa de garantir quais são os meios e de saber exatamente que o caminho está caminhado no sentido de minimizar o risco que poderemos eventualmente ter pela frente. Não me respondeu ao nível desta questão da flexibilidade dos níveis de prontidão. De acordo, evidentemente tem toda a razão, ninguém pode prever que tempo é que vai fazer daqui por um mês, como é que vai estar o tempo no mês de junho. Obviamente não há previsões a essa distância, mas há já previsões a uma distância de segurança mínima. E a pergunta que eu lhe fazia era justamente como é que avalia aquilo que é esta flexibilidade, ter um nível de prontidão que responda a uma situação atípica de desenvolvimento das condições do clima.
Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder. Foram 4 intervenções, tem 12 minutos à disposição.
Talvez não me sinta desgastar, porque penso que a maior parte das questões foram reincidentes e, portanto, e foram mais proclamações e afirmações, reafirmações de opiniões do que propriamente perguntas ou questões. Eu registo que da parte do PSD e do Sr. Deputado Carlos Proposto esteja muito preocupado. Eu, aliás, nem esperaria ser outra coisa. Todos devemos estar preocupados. Eu sou o primeiro a estar preocupado com os incêndios florestais. Mal seria que não fosse assim. Não entro no seu nível de alarmismo, isso não. Porque se eu entrasse nesse nível de alarmismo, além de ser um responsável irresponsável, gostaria de dar um sinal ao dispositivo de desconfiança, e não me parece que seja essa a minha missão. E depois de um dispositivo que deu tão boas provas em 2 anos consecutivos, se eu não acreditasse nele, não sei o que é que eu poderia, em que é que posso acreditar, se posso acreditar nos modelos anteriormente utilizados. Quanto às perguntas que me colocou o Sr. Deputado Carlote Marques, nos seus 30 segundos e 3 centésimos, concorda com o novo modelo de Galf? Eu não tenho que concordar ou discordar. Eu tenho é que ter na minha capacidade de intervenção e de resposta na área de proteção civil, aquilo que fazem os Galf, com este nome, com outro, com outra forma, esse serviço continua a ser prestado. E isso eu sei que vai continuar a ser prestado. Se ele é feito diretamente pela Autoridade de Função Nacional com equipas próprias ou através de equipas contratadas, isso já é um problema que não tenho que ser eu a responder-lhe. Certamente terá as suas vantagens, senão o Sr. Secretário de Estado das Florestas, que além do mais foi meu antecessor na Proteção Civil, conhece demasiado bem os dois setores para arriscar que uma coisa que funcionou bem passasse agora a funcionar mal. Portanto, não acredito. Portanto, não me parece. Não me parece, desculpe. Quanto aos bombeiros canarinhos, não, mas se lhe estou a responder, dentro do que posso, do que devo. Não, muito obrigado. Quanto aos bombeiros canarinhos, o que lhe quero dizer é que não é verdade que estivessem todos de férias. Não, Sr. Deputado, desculpe. O senhor, não vou pedir um mapa de férias aqui ao Sr. General, que até seria deselegante da minha parte, porque ele acabou de me confirmar, que havia uns em férias, outros em formação, como sabe, a formação dos canarinhos. Ao contrário da formação do GIPS, tem vindo a ser começar mais tarde, portanto tem que vir a complementar a sua formação também nos períodos menos críticos, e o período potencialmente menos crítico é o período de novembro. Mas, se aconteceu, mas não foi por isso que não estejam outros em prontidão e alerta, portanto, e há outras equipas de resposta, portanto isso não me parece que tenha sido por aí o problema. Quanto a meios alugados fora do quadro da Proteção Civil, eu sei dos meios e daquilo que já foi utilizado este ano no âmbito da Proteção Civil. 149 horas, à volta disso, 150 horas foram utilizadas dos meios aéreos. O resto tem que fazer a pergunta à empresa, porque a empresa é uma empresa precisamente por isso, tem uma administração autónoma, que presta serviços, que celebra contratos, tem um contrato com o MAI, e de acordo com o contrato com o MAI, está a cumprir o contrato com o MAI escrupulosamente. Aliás, devo dizer que os contratos com o MAI estão, inclusive, todos com visto no Tribunal de Contas, portanto, sem nenhum problema. Já esta semana recebemos o visto também para os contratos de 2009, portanto, nem sequer do ponto de vista formal temos nenhum problema. Sr. Deputado Carlos Lopes, é evidente que aquilo que o senhor diz, quero-lhe agradecer as palavras de confiança no dispositivo e naquilo que tem vindo a ser feito, não esperaria outra coisa porque tem acompanhado esta matéria, não, e naturalmente tem acompanhado esta matéria e tem sido relator, portanto, enfim, conhece bem o problema aprofundadamente, outros eventualmente não terão estudado tanto, mas o que eu lhe quero dizer é o seguinte, para já, quanto às EIPs, nós já temos 120 EIPs protocoladas. Esperamos chegar às 130 ainda este ano. Mas o que lhe garanto, às 130 ainda este ano, ainda antes do período crítico, é que no dia 18 de junho será feito o primeiro aprontamento das 600 primeiros homens das EIPs. Muitos já estão a trabalhar como tal, mas será feita uma apresentação nacional, um aprontamento, digamos, para lhes dar um espírito de corpo e sinalizar uma nova forma, digamos, de apoiar os corpos de bombeiros pelo menos em alguma profissionalização que se revela necessária, e portanto esta parceria tripartida, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Liga dos Bombeiros Portugueses, através dos corpos bombeiros e a ANPC, em representação do MAI, permitirá que tenhamos 600 homens profissionais a partir do dia 18 de junho, ou seja, na fase Charlie, já contaremos com 600 homens provenientes das AIPES. Já estamos a contar com bastantes agora, mas 200, pelo menos à volta de 300, penso que já estarão no terreno. Quanto à formação do voluntariado, como colocou, e a gestão da proteção individual, os equipamentos de proteção individual, como sabe, foram feitos grandes investimentos em 2006 e 2007 em equipamentos de proteção individual, e todo o dispositivo está equipado com equipamentos de proteção individual. Isso é uma preocupação e isso é um tipo de apoio que é, digamos, permanente, ou seja, é analisado pelos seus governadores civis também, e eles têm margem de manobra para, enfim, também irem fazendo uma avaliação localmente, e a própria autoridade alerta ao Ministério se fosse necessário, portanto também ela própria acompanha através dos CODIs essa matéria. Quanto à formação do voluntariado, ela vai ser feita, e por isso é que estamos a estruturar a Escola Nacional de Bombeiros, aliás, num projeto que já vinha do meu anterior, do meu antecessor, enquadrando-a no futuro Centro de Recursos de Proteção Civil e Bombeiros. Estamos na fase final de negociações com a Autoridade Nacional com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e com a Associação Nacional de Freguesias, com quem irei reunir esta semana, durante a próxima semana, para os convidarmos formalmente a aderirem ao projeto. Independentemente da sua adesão ou não, o projeto avançará, pelo menos com a Liga dos Bombeiros e com as entidades, enfim, que estão, obviamente, envolvidas nesta matéria. Nós iremos fazer todo um esforço e, portanto, aproveitava também para já deixar aqui uma resposta ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, que colocou esta questão, e alguns deputados, que não há formação nos bombeiros há não sei quantos anos. Bem, eu acho que isso, enfim, são frases que se dizem para os jornais, mas talvez, se quiserem fazer o levantamento, facilmente perguntando à Escola Nacional de Bombeiros quantas ações foram feitas. E perguntando, por exemplo, à Associação Nacional de Bombeiros Proporcionais, à Escola de Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, onde vem gente dos voluntários, dos profissionais de todo o lado, fora as ações que são feitas nos corpos de bombeiros por iniciativa própria. Porque, como sabem, os corpos de bombeiros são associações humanitárias de utilidade pública, mas do mundo privado, e, portanto, da esfera da privada, e, portanto, nós não os podemos nem devemos impedir de fazerem essa formação. Portanto, tem sido feita muita formação. Perguntar-me-ão, é preciso melhorá-la e, sobretudo, certificá-la e garantir que ela é igual em todo o território? Pois é. Por isso é que vamos avançar para a Academia de Proteção Civil e Bombeiros, por isso é que vamos avançar para o Centro de Recursos de Proteção e Socorro. Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu não tenho nenhuma dificuldade em reconhecer as dificuldades. Não, peço desculpa, mas ou então interpretou-me mal ou ouviu mal. Eu sempre reconheci as dificuldades desta tarefa. E quero até dizer-lhe que reconheço que tivemos dificuldades em março, já o disse aqui. Mas o que é facto é que, não obstante termos tido dificuldades perante uma situação que não era expectável, o que é facto é que conseguimos responder. Foi o que eu digo. Eu não neguei o número de incêndios que houve, não neguei a área ardida, nada disto. E quando me dizem, como disse o Sr. Deputado Helder Amaral, e eu aproveito para, em alguns casos, quando são perguntas comuns, tentar responder para reduzir o tempo, que ardia menos, sempre ardeu menos em certos anos do que noutros, ardia menos sim, mas em escalas completamente diferentes. Passávamos de 200 mil hectares para 80 mil, para 100 mil. Passávamos de 300 mil hectares para 150 mil. Não passávamos de 300 mil hectares para 20 mil e para 18 mil. E para este nível é que nunca aconteceu, Sr. Deputado. E essa injustiça que os senhores temam em repetir me parece um pouco injusta. Não é para mim, porque eu sou um secretário de Estado transitório como todos os secretários de Estado. É para os bombeiros e para aqueles que estão no terreno que eu todos os dias e todas as semanas acompanho onde vou e que vejo abnegadamente empenhados e que gosto de ver reconhecido o seu trabalho e que eles próprios fazem um esforço acrescido para se poder integrar num dispositivo que lhes exige cada vez mais. E depois nós vamos dizer que, afinal, o que eles fazem, assim também eu fazia, não me parece muito justo que isso se diga, nem eu reconheço essa forma de ver a realidade. Eu tenho uma outra visão do problema e tenho uma visão mais otimista e, sobretudo, mais justa, do meu ponto de vista, para com quem está a trabalhar no dispositivo. E o dispositivo de março, e também, englobando aqui um pouco a pergunta que ficou no ar, que era do Sr. Deputado Aldo Macedo, que era um pouco todos os seus deputados, e que também andou aí na comunicação social, antecipar o dispositivo. O dispositivo existe para o ano inteiro. Não há que antecipar dispositivo nenhum. Nós temos dispositivo do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro. Podemos fazer reajustamentos nos níveis de prontidão do dispositivo. Agora, antecipar o dispositivo, isso não se pode dizer, porque eu não posso. Não, existe um dispositivo para o ano inteiro. Aliás, aos senhores deputados, se não existisse um dispositivo e se não existisse capacidade de mobilização, eu pergunto como é que teríamos respondido como respondemos em março. Se os senhores próprios reconhecem que em 15 dias, tivemos condições que, não é que por acaso, curiosamente, tínhamos vindo a diminuir, mantendo o mesmo dispositivo e as mesmas condições, e até tendo o mês de fevereiro, que já teve seca, e seca moderada, e em alguns casos seca severa, Repare nisto, e eu não tinha falado ainda nisto, mas já agora aproveito para falar, porque eu não gosto de me escudar nas questões meteorológicas, mas vá lá ao mês de fevereiro ver o que é que diz o Instituto de Meteorologia. Mesmo assim, o dispositivo respondeu. Agora, com a onda de calor que ocorreu ali naquele momento, foi preciso mobilizar meios aquecidos, que naturalmente, porque os níveis de perdidão expectáveis para aquele período, não eram aqueles. Eram, enfim, tivemos que mobilizar meios que normalmente já estão mobilizados na fase Bravo e, em alguns casos, na fase Charlie. Agora pergunto eu, é ou não é um dispositivo suficientemente flexível e capaz que consegue antecipar e, 2 meses antes ou 3 daquilo que era previsto, ter meios, desde meios aéreos a meios terrestres mobilizados no terreno? Bem, isto é que é a pergunta que é preciso responder. E o que é facto é que foi. E chegámos a responder, reafirma, 330 incêndios no mesmo dia, ou seja, com uma brutal dispersão de meios foi necessário fazer. E mesmo assim conseguimos combater os incêndios e, como eu lhe disse, não transitaram mais do que 2 para o dia seguinte. Quanto à questão dos postos de energia, Sr. Deputado Agostinho Lopes, esteja tranquilo que o trabalho de casa está a ser feito. E este ano até com uma inovação. Estamos a trabalhar com o Instituto de Emprego e Formação Profissional no sentido de articular aqueles que estão, aquelas pessoas que estão em situação de desemprego ou em situação de enquadramento em programas ocupacionais ou noutras formas de enquadramento profissional, porque nós não somos aqueles que achamos que essas pessoas devem estar ali à espera que apareça um emprego do céu ou que lhes apareça uma atividade, e devo dizer que há muitas pessoas que, apesar de poderem ficar na posição cómoda de receber o subsídio de desemprego, cómoda, entre aspas, não é cómodo para ninguém estar no desemprego, como é evidente, mas se poderem pôr-se numa posição, digamos, de desânimo ou de desalento, etc., está a haver uma adesão brutal de pessoas em quase todos os distritos, de tal modo que até estamos com excesso de oferta de pessoas para essa função. Portanto, estamos muito otimistas sobre aquilo que vamos conseguir por essa... A ideia é essa, mas como também lhe disse, não é o objetivo de funcionar em todas as 24 horas, é funcionar em todas as 24 horas quando é preciso. Porque já o ano passado houve aqui uma série de equívocos do conceito. O conceito dos postos de energia e a doutrina que a Guarda Nacional Republicana tem, que é quem tem a responsabilidade dos postos de energia, é... Se está a chover, não tem que os guarnecer 24 horas por dia, Sr. Deputado. Até é um desperdício estar ali um homem um dia inteiro que não vai detectar nenhum fogo. E como agora na história republicana... Senhores deputados, eu ouvi-os todos com atenção. Senhores deputados têm dúvidas de que esta é uma boa medida, enfim, certamente que terão uma gestão, como uma gestão racional de meios, enfim, lá terão as vossas opiniões, mas nós gostamos de gerir com racionalidade. Quanto à questão da guarda florestal, quero dizer que esses problemas, embora não sejam da minha tutela direta, como sabe, porque eu não tenho competências sobre a Guarda Nacional Republicana, a não ser sobre as questões do CEPNA e do GIPS, que têm a ver com proteção civil, portanto, as carreiras da guarda são da responsabilidade do meu colega Rui Sá Gomes. Quero lhe dizer que me tenho preocupado e que esse processo está a ser trabalhado e resolvido, inclusive, com o próprio sindicato dos guardas florestais, e, portanto, penso que estará resolvido em tempo útil e a breve prazo. E tenho... Certo, meu caro amigo, mas as coisas são o que são. Certo, mas o senhor está a ter todo o direito de fazer os comunicados e os comentários que entender. Mas esta é a minha resposta. Quanto à formação de sapadores florestais, terá que colocar a pergunta a quem é responsável pela formação dos sapadores florestais. Não sou eu que lhe vou responder a isso, porque não... Tem que... Quanto às empresas que avançam, Sr. Deputado, eu quero dizer o seguinte, recebo todos os dias no meu gabinete pedidos de empresas que têm o melhor sistema de fogos do mundo, testado em todo o mundo, que, nos casos, é tecnologia israelita, que tem infravermelhos que detectam os fogos a não sei quantos centenas de metros, outros a quilómetros, quer dizer, as coisas mais, sistemas com voos não tripulados, com voos... Bom, eu posso lhe juntar o dossiê que lá tenho de ofertas de empresas. Quero dizer que nós atribuímos à Guarda Nacional Republicana, como sabe, a função de coordenar e de ser responsável pela detecção e vigilância. E a Guarda Nacional Republicana fez um plano para o país todo, quer para a videovigilância, quer para os postos de energia, enquadrando todas as frentes, que está, inclusive, em preparação, um concurso público internacional que vai ser lançado, que vai enquadrar todas as torres de vigia, porque, como o senhor sabe, havia imensos sistemas, uns apoiados pelo Instituto Superior Técnico, outros pela Universidade de Coimbra, outros pela Universidade do Porto, quer dizer, é preciso dar uma certa uniformidade a isto, e um sistema que seja gerível e que possa interoperar com todos os sistemas do país todo. Portanto, era preciso dar, digamos, esta coerência ao sistema, e a Guarda Nacional Republicana está a fazer esse trabalho de casa, e esse projeto já foi apresentado à Guarda Republicana, está em testes, tanto quanto soube saber, no Distrito também foi autorizado o pedido de autorização para fazer testes. Agora, nós não somos obrigados a comprar nem a impor à Guarda Republicana. Portanto, quer dizer, eu não vi queixa. A empresa a mim não me fez chegar nenhuma queixa de mau tratamento. Agora, enfim, como o senhor sabe, as empresas fazem os lobbies que fazem e fazem defender os seus interesses. O Estado tem que defender o interesse público. Portanto, ponto final, e mais não digo. Pronto, não, isso não é verdade. Isso não. Todos os projetos que chegam lá são, pelo menos, analisados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, são verificados a sua viabilidade, etc. Quanto à questão da tipificação dos corpos de bombeiros, o Sr. Deputado Amaral já tinha dado a resposta na primeira volta. Se quiser consultar a legislação do Plano de Apoio a Equipamentos, já tem lá qual é um conjunto de equipamentos que deve ter cada corpo de bombeiros, por tamanho, por número de bombeiros, por uma série de indicadores. E estamos a melhorar isso ainda com as cartas de risco que vão ser produzidas. Portanto, é só isso que lhe digo. Sr. Deputado Alda Macedo, para terminar, quanto às questões da Autoridade Florestal Nacional e da ANPC, quero dizer que falam todos os dias. A ANPC integra o briefing, a AFN integra, tem uma oficial ligação permanente no briefing da ANPC. Portanto, não há nenhum problema de comunicação entre a Autoridade Florestal Nacional e a Autoridade Nacional de Proteção Civil. E em todos os distritos, e em todos os conselhos, os seus comandantes de bombeiros sabem o que é que está a ser feito pelos governos técnicos florestais. Até agora, como sabem, no âmbito da reestruturação da Autoridade Nacional Florestal que sucedeu à Direção-Geral de Recursos Florestais, existe em cada distrito um coordenador dos vários planos municipais para se produzir um plano distrital, ou digamos, uma síntese dos planos municipais, e essa coordenação é feita no patamar dos governadores civis, ou seja, onde está também o CDOS. Portanto, até desse ponto de vista, melhoramos essa coordenação. Portanto, não há aqui dúvidas nenhumas. Quanto também à questão, e por fim, dos níveis de prontidão, devo dizer que eles têm sido mesmo muito bons a todos, mesmo em períodos onde nós não tínhamos como objetivo chegar em 11 minutos, o que não era expectável que fosse necessário, mas estamos a chegar com muita rapidez, garanto, e quando soubermos os resultados do que aconteceu em 2009, em março, veremos, porque é preciso depois conjugar isso com o número de incêndios. Porque o dispositivo não é elástico até ao infinito. Quer dizer, não é possível, não é? Quanto, para não deixar sem resposta sobre a questão do risco sísmico, quero dizer que nós temos já o chamado PIRS da área metropolitana de Lisboa. O plano da área metropolitana de Lisboa está feito, está a ser testado. Já foi testado uma primeira vez em novembro, com um inciso próximo, e vai ser testado agora, na próxima semana, 5 e 6 de maio, com a simulação de uma situação idêntica àquela que ocorreu em Benavente em 1909. Portanto, estamos a fazer esse trabalhinho de casa todo, inclusivamente envolvendo todo um conjunto de entidades da sociedade civil, envolvendo um conjunto de observadores que vão acompanhar a todo o momento e com algumas ações inopinadas para os agentes de proteção civil, não para o público em geral, para testar a sua prontidão. Portanto, também te posso dizer, portanto, desse ponto de vista, obviamente que Roma e Pavia não se fizeram num dia e não é em 3 anos e meio que se põe de pé um sistema de proteção civil que não existia. É isso que eu também gostaria de deixar aqui claro. Muito obrigado.
Cumprimento mais uma vez o Sr. Secretário de Estado, o Sr. General Arnaldo Cruz, o Sr. Comandante João Martins e também o Dr. Fernando Vasco, que hoje regressou a casa, dizendo, não arrisco nada, dizendo o seguinte. Como sabem, eu em 2006 presidi a Comissão Eventual que acompanha os fogos florestais. Há uma coisa em que estamos todos de acordo, o facto que o país deu um salto enorme em matéria de organização e capacidade de intervenção no dispositivo, graças, naturalmente, aos meios que foram mobilizados e também à capacidade que, entretanto, e à aprendizagem que, entretanto, se fez no terreno. Hoje, o país, isto é reconhecido internacionalmente, dispõe de um dispositivo de grande capacidade de organização e de grande capacidade de intervenção. Só espero que os resultados deste ano sejam compatíveis com o grau de excelência que o dispositivo português, entretanto, alcançou. Obrigado, nós vamos prosseguir com a nossa reunião.
Obrigado, Sr. Presidente.